Fala galera, bem-vindo a mais um Caldeira Cast. Eu sou Thiago Caldeira, ao meu lado, Douglas Falsarella.
Fala, pessoal.
Galera, semana passada eu não estive presente, estava muito gripado e o capitão aqui, ó, assumiu a faixa, fez um baita de um programa com o Henrique. O Henrique, para quem não sabe, é o dono da Nauticus, é um cara incrível, incrível, e o programa foi 10. Parabéns, irmão.
Valeu, valeu, valeu.
Ô, Douglas, hoje o homem tá aqui, hein, cara?
Cara, hoje a gente vai conversar com um cara que eu conheci aí há uns 3 anos, para quase 4 anos atrás,
Sim.
que ele estava começando a fazer o trabalho dele, assim, ficar mais conhecido. E nesses 4 anos, cara, deslanchou, deslanchou. Eu vejo toda hora, eu vejo lá ele com um atleta novo e tudo mais, e tem até um apelido aí, né?
Ele tem um apelido. E desde quando a gente fez o podcast, isso é muito verdade. O Douglas sempre fala: cara, a gente tem que trazer esse cara porque ele tem um conteúdo muito bom e ele é muito carismático. E hoje a galera vai poder acompanhar aqui. Batatinha,
Batatinha,
esse é o
salve,
cara da
valeu.
massagem que faz a massagem de todos os profissionais aí, os atores aí, todos famosos. Batatinha, bem-vindo, cara.
Muito obrigado pela oportunidade. Não tenho nem como agradecer. Isso aqui é uma troca muito legal, né? Sempre tem que ser uma troca muito legal. E vamos falar um pouquinho do Batatinha para vocês saberem como que o Batatinha chegou até aqui.
Que legal, cara. Ô, Batatinha, eu acompanho alguns vídeos seus, cara, e eu vi que o seu apelido é
Cotovelo de
Cotovelo.
pedra.
Cotovelo de pedra.
Cotovelo de pedra. Me fala um pouquinho, o que é esse cotovelo de pedra aí, cara?
Começou com o um vídeo da Growth, né? Queria mandar um abraço aí pra galera da Growth. É o Giga, que ele falou: você é filha da mãe, você, desse tamaninho aí, esse seu cotovelo parece uma pedra. E aí ele começou: cotovelo de aço, cotovelo de pedra, e ficou isso daí. Aí eu já peguei já o ensejo, já coloquei lá na minha sala também. Minha sala, você não foi
Sim,
ainda
não é
nova.
nova, não, é.
E tem escrito cotovelo de pedra em cima, assim. E aí ficou a galera me chamando assim.
Que legal, cara. E vem cá, cara, de onde que surgiu esse talento para massagem? Quando começou tudo isso? Conta um pouco pra gente.
Cara, eu sempre, desde moleque, eu sempre gostei de alguma forma fazer algum tipo de trabalho em amigos. Sei lá, tipo, a galera em geral, vou, tô com uma dor aqui. Eu encostava e as pessoas falavam: moleque, assim, 16, 17 anos, falavam assim: pô, esse moleque, tipo, ele encosta em mim e eu fico melhor, me sinto melhor. Na minha energia, fica diferente.
Sim.
Então aí eu falei: poxa, da hora. E aí fui fazendo uns cursinhos, e porque eu sempre fui xereta. Eu fiz curso de tapeçaria para aprender a fazer tapete. Mano, eu sempre gostei de aprender. A minha
Tá.
parada era aprender. E aí eu fui fazendo uns cursos, só que a vida me empurrou a ter que trabalhar e fazer coisas que eu às vezes não gostava de fazer pra gente poder se manter, né? No
Sim.
começo eu sozinho. E depois fui morar com a minha mãe depois de muito tempo. E aí ali eu já comecei a pensar mais no bem-estar da minha mãe do que no meu próprio bem-estar. Então, e aí foi aí que veio o Batatinha.
Que legal, cara. Douglas, ele já judiou de você, né, cara?
Já. Eu até gravei um vídeo na época que eu fui lá, né? Porque assim, eu conheci o Batatinha porque eu comecei a ver uns vídeos. Você não, eu acho que foi no, não foi nem no, não foi no YouTube ou no Instagram, que você estava começando a fazer em alguns atletas, e os caras.
Sim?
Você é especialista em bodybuilding, na verdade, né?
Cara,
A maior
foi
parte
acontecendo.
acontecendo, né?
Foi acontecendo. Foi aparecendo aí, né? Mas o meu primeiro cliente, assim, o cara que me colocou, assim, no game mesmo, da parada, foi o Thiago Lins. O Thiago Lins foi um cara que ele me deu a oportunidade. Foi dos atletas conhecidos, foi
Sim.
ele. Aí tem um amigo, Marcão, queria mandar um abraço pro Marcão. Tipo, o Alex Frango, que tem uma federação, que é o SPFF.
Sim.
Eles sempre acreditaram no meu trabalho. Eles falam que eu era muito chato, que eu falava muito. Eles falaram: vamos botar esse moleque pra fazer alguma coisa. E aí eles foram minhas cobaias. Mas o primeiro atleta conhecido foi o Thiago Lins. Dentro da sala de karatê da Gaviões da Bela Vista, foi dois steps e um colchonete. Eu lembro até
Cara, que
hoje.
legal, cara. Esse foi o primeiro investimento seu. Dois
Foi.
step
O
colchonete.
Marcão, ele me deu um pedacinho de vassoura que ele tira e falou: mano, usa como rolo, né? Que era o que eu tanto falo. E eu fui na minha casa, peguei um restinho de creme da minha mãe, misturei com um pouco de água e comecei meu trabalho ali.
Que legal,
Cara,
cara.
muito legal.
Que show. Muito incrível isso. E, Douglas, é aquilo que a gente fala, né? Surge a oportunidade e o pessoal.
Pessoal, então. E assim, eu via lá que eu achava engraçado, tava, né? Eu vi os vídeos do Batatinha, e aí você viu os caras grandes lá, tipo, chorando ali no cotovelo dele ali, né? Ele fazendo a liberação. Eu falei: caramba, meu, e dava assim, era nítido. da amplitude da musculatura, diferença de nitidez dos cortes e tal. Eu falei, caramba, eu vou lá um dia fazer só pra ver como que é, né? Aí eu conheci o Batatinha. E de lá pra cá, cara, você fez um monte de atleta conhecido, né? E só, é só liberação miofascial ou você trabalha com outros tipos de massagem?
Cara, por incrível que pareça, isso é uma coisa até legal você perguntar, que eu queria falar muito pro povo. Eu sempre fui xereta, como eu disse, e aí eu fui fazendo cursos diferentes, de técnicas diferentes. Então hoje eu me intitulo um cara que, pela galera, faz liberação miofascial, só que o meu trabalho é totalmente diferente, é muito instintivo. Eu olho a pessoa e falo, poxa, eu preciso fazer isso, isso, aquilo. É, eu tenho um começo. Entendi. Ali tem um norte, que é a lombar. Sempre ponho pra pessoa, a maioria das vezes, ficar de costas deitado. Mas, cara, eu fui sentindo que é uma parada diferente e as pessoas foram me alertando. Assim, médicos, ortopedistas que fazem isso comigo. Falou, poxa, mano, você faz isso em tal lugar, você faz essa técnica em tal lugar e você faz liberação no geral. Então, cara, por que você não desenvolve uma técnica? E aí é o que eu venho batendo cabeça... Há tempos agora, é até uma coisa que eu tô falando pra vocês que eu não falei pra ninguém ainda. Então legal, é legal, cara. Isso. E aí eu tô batendo pra que seja feita esse novo método. Não vai ser chamar liberação miofascial, o nome ainda não posso falar, mas pra frente por conta de a gente tá patenteando, né? Tem uma equipe agora de pessoas assim que estão me ajudando nisso, legal, né? E aí, vou desenvolver e vou começar a entregar. Muita gente me pergunta, por que você não dá curso? Cara, eu dou curso. Eu dou curso de como eu faço.
Sim.
E como eu consigo investigar o que está acontecendo. Então, só que assim, eu sou um cara que gosto muito do calor humano. Assim, se eu gosto da pessoa, eu gosto que ela fique perto de mim. Entendi. Se eu não gosto, eu gosto que fique longe. Mas que nem eu olho as pessoas, vem um cara, né, do Nordeste, né, o Oscar. Ele chegou e falou, mano, queria aprender com você, mestre, não sei o quê. Eu falei, chega aqui. Ele ficou 2 dias comigo. Ele falou, mano, é surreal. É muito diferente, porque cada um que entrou aqui, você tratou de um jeito e você fez a técnica diferente.
Sim.
Aí você vai vendo que cada vez mais as pessoas vão falando coisas que vão me atentando a ver que, tipo, não é só uma liberação miofascial.
Sim, eu tô perguntando justamente por isso, porque assim... Eu já fiz liberação com outro profissional e o seu trabalho é totalmente diferente, entendeu?
Sim, todo mundo fala a mesma coisa. E eu sou um cara chato, velho. Se você for lá e você tiver uma dor e eu não conseguir tirar a tua dor, e eu vou embora frustrado, velho.
Que legal, cara. Eu atendo muitos pacientes em sala e a parte da nutrição hoje, Douglas, ela interfere totalmente, que é totalmente ligado, né?
Com certeza.
O músculo, a nutrição do corpo. E hoje o que eu mais tenho observado, cara, é o quanto que as pessoas às vezes não têm problemas, né? Problemas que eu digo, o Rafinha veio aqui, nós falamos muito sobre isso, por noites mal dormidas, travesseiros, colchões, né? Muitas vezes sentar torto, carregar a mochila nas costas. E muitas vezes, Batatinha, a gente acaba não tendo tantos profissionais bons para indicar. É muito fechado, porque muito eles tratam todo mundo de uma forma igual, Douglas.
Sim.
Isso que o Batatinha tá falando é super importante, porque ele trata cada um de um jeito diferente, cara.
E uma demonização do meu trabalho é... O Batatinha machuca as pessoas por conta da agressividade do cotovelo de pedra ou por causa de ver a galera sofrendo. Isso é uma coisa legal, se eu puder falar.
Não, lógico,
claro. Galera, é assim, cada músculo tem uma pressão que ele suporta. Eu não vou fazer na mesma força que eu faria nos dois, no Thiago ou faria no Douglas, diferente, porque eu sim tenho a sensibilidade de quando eu pressiono um músculo, ele já retrai para que eu possa fazer aquela força. Então, eles... trabalham uma musculatura de uma maneira totalmente diferente, é muito intenso.
Sim.
Então, ali gera uma força muito maior do meu trabalho por eles. Eu não vou fazer a mesma força que eu faço num Giga, num cara de 70 quilos.
Exato.
Eu furo o pulmão dele.
Exatamente.
Entendeu? O Giga não, pro Giga é uma cócega. Então, os caras começaram a gostar do meu trabalho porque, assim, o músculo tem as camadas mais profundas e tem a camada mais rasa. Sim. Geralmente, os problemas de dor, elas ficam na camada mais profunda. E a galera, como vou falar aqui, tem que ter um culhão pra chegar ali, porque se você passar daquilo, você vai machucar.
Vai machucar.
Então eu trabalho todos os dias no limite. Entendi. De conseguir chegar. Porque assim, se for no raso, eu consegui liberar.
Okay.
Se for no profundo também. A galera, no geral, que você fala, que atende todo mundo igual, eles fazem o quê? Com medo, eles tiram ao braço e ele vai fazer mais suavão ali. Eu não acho errado. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Quem sou eu pra falar do trabalho dos outros? Mas que nem, eu confio no meu trabalho e... graças a Deus, até hoje, tenho resultados absurdos aí com atletas de elite, né?
É, legal. Então eu acho que faz toda a diferença assim. Por exemplo, o trabalho do Caldeira, né? É, eu fui indicado para ele por um bom trabalho que ele fez com um atleta. Aí eu fui lá. Então, assim, eu vejo as pessoas falando sobre o resultado que tem com você. Então, acho que isso que faz a diferença, né? Porque quando acontece alguma coisa ruim, tem 10 pessoas para falar mal. Sim. Mas quando é uma coisa boa, tem um ou dois, assim, né? Então, assim, você fala para uma ou duas pessoas. Então, isso é legal. Essa propaganda boca a boca.
Uma coisa que eu acho legal, Batatinha, existe uma teoria que chama Teoria do Espaço Vazio. Não sei se você já ouviu falar nela.
Não.
Essa teoria é uma teoria, Douglas, que é onde que você vai ao contrário do que a maioria está indo. Então, quando você vai lançar um curso, fazer algo do tipo, muitas vezes o pessoal acaba ficando meio que descrente, porque você foge do que o convencional faz. Eu costumo falar que a parte da nutrição hoje é totalmente diferente, porque você vai para a faculdade de nutrição, ela ensina balanço calórico, você tem que diminuir 500 calorias para baixo, isso e aquilo. Quando a gente vem pro meio do bodybuilder...
É outra coisa.
É uma conta que não fecha. Você fala, mano, como que pode o cara daquele tamanho tá comendo tudo aquilo e o abdômen cada vez mais secando, né? Então, é totalmente contraditório. Tanto que ontem eu atendi um engenheiro, e engenheiro é ligado à conta. E eu comecei a explicar pra ele, falou, cara, não é possível, velho. Eu falei, cara, você tá comendo um pouco pra perder. Ele, não é possível, né? Então, esse seu método, acho que você deve dar continuidade, é diferente. Uma coisa que eu vi, não lembro qual vídeo que foi. Eu acho que foi no Lula Stronda que nós estávamos conversando. Que você começou a olhar e você já sabia exatamente aonde que você tinha para aprofundar um corte.
Sim.
Isso é o quê? É dom, cara?
Cara, eu acredito que sim, porque não tem explicação para muita coisa do que eu consigo olhar assim e falar, putz, é aquilo.
Tá.
Eu fui uma vez dar um seminário para dois caras, assim, num lugar. Eles tinham um estúdio e aí estavam os dois caras ali. Os caras eram barça do corpo humano, mano. Tipo, os caras debulhavam, assim, o cara sabia tudo, mano. Eu falei, o que eu vou ensinar para esses caras aqui? Não tenho o que ensinar para esses caras. Os caras têm um nível técnico absurdo. Técnico. Aí, nervoso, sim. É isso. Aí passou um cara na academia deles assim. Aí eu parei o cara e falei, só um minuto, amigão. Aí eu falei, o que que ele tem? Aí os dois olharam e falaram, ele tem uma epicondilite, né, porque ele tá recuando o cotovelo, tem uma tendinitezinha ali e tal. Aí eu falei, você faz algum esporte onde você travou sua perna e você machucou seu ilho? Aí o cara falou, como você sabe? Pelo jeito que ele pisa. Porque assim, eu sou muito observador.
Que legal,
muito
cara. Xereta.
E aí eu falei, você faz algum esporte que você arremessa? Porque o ombro dele era muito mais longo do que o outro. Assim, o braço dele era muito maior. Então provavelmente é alguma pressão que ele faz. Aí ele falou, eu jogo tênis. Aí os moleques falaram, como que você chegou nesse resultado? Eu falei, eu não sei, irmão.
Sim.
É uma parada tipo, meio mística assim. Por isso que eu falo. Quando alguém me chama, fala, tem uma dor. Eu falo, mano, vem aqui que a gente vai te ajudar. E as pessoas nunca entendem. E teve uma pessoa que se atentou ao nós. Falou, quem? Eu falei, mano, é Deus. Porque muita coisa do que eu faço, assim, mesmo conhecendo bastante, sim, e vivendo o dia a dia daquilo, tipo, fala, meu, não é possível. O Felipe foi um. Tinha uma dor na lombar, eu mexi no abdômen dele, que entre o ilho e a costela tem um tendão que fica embaixo da costela flutuante. Eu pressionei aquele tendão, a dor na lombar dele passou. E aí foi aí que a gente foi se conhecendo e foi ficando mais próximo. E ele me levou para Portugal. E eu tive a viagem profissional da minha vida, 21 dias na Europa, com tudo pago pela Growth. Queria agradecer sempre a Growth pela oportunidade. E, mano, você é louco. Eu cheguei na Europa, falei, vou atender o Felipe, e já tava feliz da vida. E aí eu trabalhei lá.
Legal,
eu atendi, cara, muito português, assim, e português não gosta de sentir dor, mano.
Sim.
E eles, tipo, sem encostar devagar. Eu falei, velho, eu cheguei até aqui com o cotovelo lá no talo. E vai continuar assim, mano. E aí os caras falavam, dói, 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 dói. Falou, calma, 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 calma. Aí eles levantavam e falavam, nossa, que diferença. Que
diferença.
É melhor. E aí eles ficam me mandando mensagem, ô, quando você volta? Sabe o que? Caramba, que legal. Então, mano, é isso, essa é a parada do negócio.
Aí você fala, a NPC me ferrou, cara. Porque antigamente, pra buscar a vaga pro Olímpia, era lá fora.
É.
Agora fizeram em Goiânia aqui, tá tudo certo, né?
Mais tranquilo.
Só que em Goiânia você consegue atender o embaixador, né, cara?
É isso que rolou. Meu, isso foi surreal. Eu fui, Felipe, meu.
Só pra galera entender, galera, Ele foi com o Felipe se preparar em Goiânia, que foi agora para conseguir vaga para o Olímpia. Ele atendeu simplesmente o embaixador Gustavo Lima, cara.
Sim, cara, isso foi muito legal. Foi uma conquista muito grande dentro da minha profissão, porque eu consegui mostrar para mais uma pessoa e o feedback foi muito legal, porque a gente estava sentado almoçando e ele, humildade absurda ele. Gustavo, ele serviu a gente assim, com suco e tal. Ele ficou preocupado ali que a gente estivesse bem, e cara, ele fez a gente se sentir em casa, ele não queria deixar a gente embora. Ele falou, fica aí mais, a gente, não, a gente vai para um X atrasadão, vocês vão ficar aqui comigo. E ele segura a gente mó tempão lá. Então você vê, a gente fez um papo de amigo ali, não tem aquela coisa de, ah, o cara é uma celebridade e tal, todo mundo ali no mesmo nível conversando. E aí você falou, ah, mano, ele falou isso, ele falou, o mundo é uma troca. Ele falou, eu tava com uma dor nas costas e eu ia gravar um conteúdo com o Felipe, porque eu falei pro Felipe vir aqui, aí ele trouxe vocês, aí você já tava aqui com a maca no carro, que eu sempre vou, né?
É, oportunidade, né, cara?
Aí saquei a maca, fiz a massagem nele, ele falou, mano, tô me sentindo leve. Que legal. Aí eu falei, cara, que legal. E é a parada da oportunidade, né?
Mas já pensou que é mais um nicho de trabalho?
Sim. Mas, cara, eu penso muito em ajudar todo tipo de público, porque outra coisa que a galera me pergunta muito. A liberação miofascial é só para atleta? Não, cara. Se você, tipo, tiver qualquer... Se você sentar demais, se você dirigir demais, se você levantar demais, você vai, tipo...
O seu maior público não é atleta, né?
Cara, é o simpatizante do esporte.
Entendi.
Mas eu atendo muito médico, a galera do TI. Entendi. Que senta muito, que é muito estressado, então você começa a ficar muito...
Você senta muito, já vou tirar minha carteira aqui do bolso.
É isso, porque você já fica se compensando aqui.
Exatamente. O Rafinha Diroli veio aqui e ele tava comentando com a gente a respeito do que na clínica dele ele atende muitos policiais. Porque os policiais carregam o distintivo ou a carteira no bolso, né?
O Rafinha então, é um quiropraxista amigo nosso, que ele veio aqui também no podcast,
que
né?
Legal. Então,
o Rafinha não é porque é o nosso fera, amigo, fera, não,
fera.
Mas...
Fera, quiropraxista.
Eu acredito que ele seja o maior quiropraxista do país, cara. Ele é muito bom.
Eu queria conhecer, porque eu vejo por aí...
Ele é incrível, cara. Ele é incrível, ele tem uma didática incrível, ele é muito bom mesmo. E ele falou que atende muitos médicos, né? Muitos policiais, eles carregam o distintivo ou a carteira no bolso.
Ou até a mesma arma de um lado.
Exatamente. E ele falou, cara, é policial, na hora que eu faço a anamnese, eles tiram a camiseta, já vejo eles todinho. Pô, caraca, eu nunca imaginei, Douglas, que uma carteira poderia te prejudicar num processo futuro de tudo. Né?
Legal. Mas, mano, qualquer coisa que é fora do normal ali, o corpo estranha. Estranha demais. Se você tiver uma cadeira ruim e você acostumar o seu corpo com a cadeira ruim, quando você comprar a cadeira boa, ele vai estranhar.
Exatamente.
É muito louco.
A gente acostuma.
E aí, uma coisa que eu queria falar também, que é interessante. Galera, a primeira sessão da liberação miofascial funciona? Funciona absurdamente. Ainda mais eu que sou chato e que faço do jeito... Se eu falar aqui, eu posso pedir para clientes meus falarem que eu não deixo sair se tiver com dor.
Uhum.
Não deixo. Então você pegar e falar assim, poxa, eu sempre dou 4 semanas, tanto que você pode concordar comigo. Se você fizer uma dieta e a pessoa errar na primeira semana, ela fizer a semana toda e no domingo ela errar, não adiantou de nada.
Exatamente.
O corpo perdeu, só que como ele já estava acostumado com a besteira, ele foi e absorveu tudo aquilo ali. Sim. Então começou de novo.
Do zero.
Agora, se você segurar 4 semanas sem comer um nada, e depois no final da 4ª semana sem comer, o corpo vai estranhar algumas coisas, tipo gordura, fritura, essas coisas, só que ele não vai absorver, porque ele já sabe que ele está num plano.
Exatamente.
Não é? Sim. É a mesma coisa para o corpo. 4 semanas é um tempo de resposta muito legal, porque você está acostumado a ficar arcado. Eu vou lá e tiro você do arcado. Boa. Aí você vai voltar de novo, aí te volta. Até o corpo acostumar, que é o formato já ficar ereto, aí quando ele for fazer para frente, ele já estranha e volta pro normal. E aí depois feito uma manutenção a cada 20, 30 dias.
Caramba. E acostuma mesmo, cara.
Acostuma.
Eu tenho mesmo um problema de ser arqueado.
Então, mas aí muitas coisas nas suas costas, aí sua escápula também.
Sim.
Tá puxando pra caramba.
É.
Já dá o cartão pro Douglas. Você não passa lá de novo. Faz 4 anos, né, Batatinha?
Tem que ir lá.
Faz 4 anos. Na verdade, eu preciso ir lá, cara. Vamos, porque,
tá,
cara, o Rafinha outro dia me estralou aqui na Ironberg, cara. E aí você levanta com aquela sensação de, sabe, como um alívio,
tira,
cara.
Você tira um peso.
E poucas pessoas se preocupam com isso, Batatinha. Eu vejo que isso, inclusive, acaba prejudicando na performance da pessoa no trabalho, cara.
Sim, Demais.
Porque imagina, Douglas, você tá trabalhando todos os dias, tá com o notebook aqui, trabalhando, e você tá com aquela dor, sabe? Você não consegue relaxar totalmente e performar. Agora, imagina quando você faz uma liberação, algo do tipo.
Um aquilo junto, isso, elas andam juntas, tá?
Sim, elas andam juntas.
Então, se você fizer, tiver um trabalho assim, de quiro e liberação, filhão, você voa.
Que legal.
Porque muita coisa que você falou de segurar é assim, você já começa pelo sono.
Sim.
Se você não dorme bem, filhão, esquece, mano. Seu dia vai ficar, vamos falar, um pi aqui.
Uma merda mesmo.
Vai ficar uma merda. Então, você já acordou mal-humorado, você já acordou com o cortisol gritando. Sim, você já sabe que já chega no... Já fica parecendo a caixa d'água retida. Aí você já não bebe água. Aí você já tem um estresse do caramba. Aí você já vai se travando inteiro. Aí você vai fazer um treino tudo travado. Você pode ver que geralmente um cara que tem um lado mais hipertrofiado que o outro, uhum, é porque o lado de hipertrofiado, maior, que tá mais hipertrofiado, ele tá lesionado, ele tá com contratura e a pessoa tenta forçar mais pra ficar reto. E aí nisso o corpo desenvolve de uma outra maneira. E aí, como que dá pra resolver isso? Tem que soltar e trabalhar por igual, e o corpo compensa e arruma.
Caraca, que legal, cara. Show. Eu tô precisando mesmo.
E uma coisa também que é legal, que eu vejo, é toda essa parte que você falou, né, da pessoa fazer uma manutenção e tudo mais, mas, ô, Caldeiro, que eu fico impressionado depois que eu comecei, assim, depois que eu fui lá, eu virei fã do Batatinha. Comecei a assistir um monte de vídeo dele e tudo mais.
Feliz, obrigado.
E a qualidade da pessoa, por exemplo, a pessoa tá fazendo a finalização ali pra competição.
Uhum.
Vai lá, cara, assim, é surreal a qualidade que ele deixa a pessoa depois com os cortes, né? Com a maior amplitude. Cara, é nítido do antes e depois.
E posso falar uma coisa muito legal?
Lógico,
isso é uma, você tá levantando a bola aqui, eu vou chutando.
Não, claro.
Cara, o que é interessante, assim, a liberação miofascial, ela não é uma receita de bolo. Então, tipo assim, eu desenvolvi, e quando for sair o meu jeito de fazer a minha técnica, eu vou explicar que são vários tipos de trabalho, né? Tem um trabalho que você pode fazer numa senhora de idade, tem um trabalho que você pode fazer num atleta, numa pessoa que é comum, que não vai muito pra academia, mas o que me faz assim sentir aquela parada legal é dentro do esporte, dá pra você diversificar a liberação. Tá. Porque assim, se você mexe no músculo, a defesa do músculo é cortisol, água e sangue.
Uhum.
Essa é a pressão que o músculo, quando ele sofre uma pressão, ele mistura o cortisol, água e sangue, que é o anti-inflamatório natural. Então, se tem água no músculo, o músculo fica retido. Então, se eu fizer no músculo perto da competição, a pessoa vai ficar retida e às vezes o corte dela some.
Interessante.
Então eu desenvolvi um jeito de você não mexer na parte muscular, mas mexer entre os cortes de uma maneira mais tranquila para que o corte fique daquele jeito que você fala. Então, tipo, muita gente acha que é a receita de bolo. Ah, é daquele jeito só para tudo e todas as ocasiões, e não é. É diferente.
Olha que legal, Batatinha, porque o que você tá falando faz muito sentido, pois eu tenho alguns atletas. Hoje eu não preparo mais atletas, mas até o ano passado eu preparava bastante. E teve um atleta meu que chama Júnior Carvalho, que é o Juninho. Ele foi campeão agora overall do Aramaçã.
Que legal.
Ele foi fazer uma liberação e eu sempre fui daquele cara old school, sabe? Como, cara, tá muito bom, não mexe, não mexe, não mexe. E eu achei que não deveria mexer, porque tava muito bom. Ele fez, no dia seguinte, na hora que ele atualizou as fotos, sumiu o físico, cara. Sumiu o físico.
Eu não sei o que você falou agora.
É
a
água.
É a água,
sumiu. E outro, você sabe mais do que eu, que quanto menos o corpo tiver nutriente, quanto mais depletado o corpo esteja,
exatamente,
você fica mais inflamado.
Sim.
Então, cara, se você mexer na mesma força que você mexe num cara que tá em off, que tá ali sem um período de ganhar peso, é loucura você fazer isso, porque você estraga o cara.
Você estraga, cara.
E, cara, eu sempre tive esse medo, né? Porque, assim, o que foi muito louco? Eu fiz massagem no Flex Live 7 vezes Mr. Olympia. Eu cheguei no hotel, e aí quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu. E aí os caras assim pra mim, toma cuidado. Se você machucar ele, lascou. Aí eu falei, pô, Deus, não cheguei até aqui. Nunca machuquei ninguém, vou machucar o cara. Agora lascou, né? Aí fui lá, fiz massagem nele, ele olhou pra mim e falou assim, você é muito forte e você é muito preciso. Mano, a dorsal dele é um bagulho surreal, assim.
Sério,
é uma
cara?
Coxa. É uma coxa, juro pra você. Tem uns quatro dedos de altura assim e dessa lapa, cada dorso assim, velho. E aí tinha que fazer pra por fora, no meio e por dentro. Nossa. E geralmente eu só coloco o braço e arrasto na galera. Tá. Então eu falei, meu, esse cara é surreal. O panturrilha dele era maior que minha cabeça, o antebraço maior que minha cabeça. Ele até brincou comigo, ele falou, seu antebraço é grande. Eu falei, seu antebraço é minha perna.
Entrou lá dentro.
É,
lá,
né? Eu falei, seu antebraço é minha perna. Eu fiz o antebraço dele assim, eu fiz três movimentos pra pegar o antebraço do cara inteiro. E aí dali começou a gerar essa parada de eu prestar mais atenção e por ser um xereto e ficar olhando sempre
observador.
Ficar observador, eu fui fazendo essa parada. Então, se o atleta não desmerecendo ninguém, mas se fosse comigo, ele não ficaria daqui.
Não, sim, exatamente. Foi o que eu falei, é muito importante isso, porque hoje as pessoas olham um vídeo e acham assim, eu tô próximo de campeonato, eu vou fazer. Se não for um profissional correto... Pô, é mais um malefício do que um benefício. Foi o que eu falei, o Juninho, ano passado, ele foi fazer. Tava com um físico incrível. Físico para overall, inclusive. Ele levou a categoria dele mesmo assim, tá? Porque ainda deu tempo de fazer alguns manuseios. Mas não deu pro overall, velho. Mas se não tivesse feito isso, eu tinha certeza que tava pro overall, cara. Certeza absoluta. Mas que legal, cara. Bom saber disso, porque até faz eu refletir da forma com que eu oriento as pessoas em sala. Muito
sim.
Bom.
É porque, assim, você tá certo, de uma certa maneira, é você chegar... Eu vou te falar como que os treinadores dos prós, eles se atentam com isso. É, o treinador do Felipe não deixa eu mexer nele 4 dias antes da competição.
Cara, eu tive uma curiosidade. Quem que é o treinador do Felipe?
Cara, quem finaliza o Felipe é o Ryan do Zero Gravity. Que ele cuidou, acho, do Buendia, dessa galera, tipo, tá. Que é Mr. Olympia.
Tá.
Ele é do Zero Gravity. É, o Felipe faz tudo sozinho. Ele sim. Calcula a dieta, ele e o Fonseca, que eles treinam, né?
Tá.
Inclusive, hoje era o dia de eu ir lá, de terça e sexta, é o dia que eu cuido deles, eu saí daqui e ia pra lá. Aí ele me ligou, me mandou mensagem aqui agora, falando que deixou pra quinta. A gente vai fazer quinta e sábado.
Que bom.
E...
Felipão, ó, desculpa aí, cara. Quatro dias tá aqui hoje.
Mas tranquilo. E aí ele não deixa. Ele fala assim, ó, 4 dias, 5 dias antes de competir, não mexe mais.
Legal.
Porque é melhor, na cabeça do Ryan, por conta disso, é melhor que não mexer e deixar ele um pouco travado, tensionado, porque quanto mais perto vai chegando,
mais
tensionado e mais encruado você vai ficando.
Né, cara? Ô Douglas, foi em 2017 isso que eu vou falar. Eu preparei o Marcelo Cunha e a gente foi campeão pela NABA, campeão brasileiro. E nós fomos sul-americano em Cochabamba, na Bolívia, né? E tinha um atleta do seu Eugênio Koposki.
Sim.
Que é o Amilca.
E aí, Copa Koposki.
Pô, e aí eu ficava olhando lá na rede social e aí eu falava, Marcelão... Tem esse atleta do seu gênio, só que esse atleta do seu gênio, ele tá grande. Pô, a gente vai ganhar nos cortes dele e tal. Enfim, e eu falei, Marcelão, ele tá com a cintura grossa. Aí o seu gênio postou uma foto dele, terça-feira, e o campeonato é sendo sábado, tá? Agora é só comer, desidratar e descansar, fim de treino. Aí eu olhei aquilo, falei, mano, o cara não vai treinar mais? Na hora que ele postou aquela foto, eu falei, é nosso, Marcelão, se ele não for treinar, é nosso. E o Marcelo tava muito bem, cara, inclusive. Enfim, viajamos. Então, como tem o lance de Cochabamba, você não sabe como o físico chega lá em cima, porque é altitude.
Depende das pessoas. Viagem, tipo, o biotipo fica retido demais, né?
Exatamente. Do Marcelo chegou muito bom lá, mas muito bom. E aí eu falei, putz, que legal, velho. Não deu erro. Mas só que quando a gente foi fazer o carb up, ele começou a comer, caiu 4 quilos. Pum, rápido. Cara, eu me assustei, porque ele perdeu o volume... Falei, e agora, mas aí começa a pensar, fisiologia, você entra nisso, o quê? Eu cheguei numa conclusão, que a gente tava na altitude, os alvéolos pulmonares trabalham mais lá, então a quantidade de comida era muito baixa. O que que a gente fez? Mano, precisa jogar caloria, jogamos as besteiras. E o Master, ele é dividido em duas categorias, tá? Ele tem o Master abaixo de 1,75, um abaixo de 80 e acima de 80, o Marcelo é lá acima. O Marcelo levou a categoria dele, o Amilca levou a de baixo. Cara, na hora que o Amilca sacou lá no vestiário, mano, ele tá muito diferente. E aí entra um negócio que o Batatinha tá falando, porque, por exemplo, hipertrofia é o processo inflamatório do corpo. Na hora que ele falou assim, não treina mais, cara, ele não tava grande. Só que quando eu vi ele lá em Cochabamba, ele tava gigante. Por quê? Não treinou, regenerou as fibras, comeu, desidratou.
Desidratou.
É exatamente isso que o Batatinha tá falando. É, quem prepara atleta, né, Batatinha, que a gente quer do meio... Cara, é uma coisa que você pega, cara, Que você mexe a porquinha assim, que você... Puta.
É que nem...
Só ali no dia a dia, né?
Vamos pra sua área. O zero carbo era muito utilizado antigamente para você finalizar um atleta. Hoje não tem necessidade nenhuma.
Não.
É só você baixar o carbo, jogar um pouco mais de gordura e aí a parada funciona. Ou você pode até tirar o carbo e jogar uma gordura ali para mudar também a fonte de energia. Mas aí você pegar, tipo, se você fizer a parada, se você for olhar ali na literatura, o zero carbo nunca teve nada assim de falar, nossa, isso aqui funciona. Mas se você faz, dá diferença.
Sim.
Entendeu? Exato. É um negócio que, tipo assim, você fala, pô, pode ser inútil. Eu vejo um monte de nutricionista falar, não precisa. Mas faz, velho. Faz uma semana zero carbo, você vai ver se seu corpo não muda. Muda, velho.
Sim, sim.
Muda.
É que assim, na musculação, é um esporte totalmente atípico com qualquer outro esporte, né? Então isso é...
A gente vai contra a biomecânica, a gente vai contra a nutrição, a gente vai contra a médica, o médico, o corpo médico, é verdade.
É verdade. Tanto que o Wilson Santos, uma vez eu vi uma entrevista dele, o Wilson Santos, ele faleceu no início da pandemia.
É.
E falaram, Wilson Santos, você é formado no quê? Ele, eu sou formado em musculação. Aí ele falou, não existe formado em musculação. Ou você é CREF ou não. Formação lá não sabe nada, eu sou formado em academia. Aqui quem comanda sou eu.
E é verdade.
Não vem lá se formar e vir pra cá que você não vai manjar.
E um, shape com o peso que ele tinha, 84, 83 quilos, surreal. Um shape mais bonito com o peso de baixo assim que tinha era o dele.
Era o dele.
Mano, ele tinha uma linha absurda, tipo assim, da galera gringa da época, assim. Cara, um shape extremamente bonito. E um cara extremamente inteligente. Porque assim, ele mostrava exercícios como eu aprendi com ele uma vez na academia. Ele tava fazendo desenvolvimento e ele falou... Só dobra o seu punho pra baixo, que pra biomecânica é totalmente errado. Você tem que ter a pressão. Mas se você faz isso, você sente o posterior de ombro. Fala, meu Deus, eu sinto o posterior de ombro só de deitar a mão. Então aí ele ensinava a gente a fazer, tipo, o Marcão até postou outro dia, tava vendo o Instagram dele, ele pegando a barra e colocando o cotovelo pra frente pra fazer puxada aqui, né? E você fala, pô, a galera vem pra trás, né? Pra fazer. Você puxa no. No, como que chama, cara? Me deu branco
no
agora.
No pulei.
Você puxa o pulei frente, só que com o cotovelo pra trás. Ele pedia pra colocar o cotovelo pra frente. E você sente uma pressão totalmente diferente.
É exatamente. É muita técnica, cara.
Isso daí a biomecânica te ensina, a escola, a faculdade te ensina nada. Mas, e você vai falar, você só fez a faculdade pra você pegar o seu diploma. Porque...
Quer saber da minha história?
Então...
Ela já sabe.
Então, mas aí você pega...
Já fui parar, Batatinha, mais de 15 vezes dentro de uma delegacia, velho.
Sério,
porque, cara, eu fui atleta, fui jogador de futebol, aí larguei, aí fui pra educação física, e isso em 2005, 2006, cara, não tinha internet, não tinha rede social. Eu queria ter informação boa, o que eu fiz? Academia de Bodybuilder. Aí você ia lá no Henrique, na Náuticos, aí você ia lá pra Espartaco do Seu Gênio em Santa Mara, ia aqui pro Feitosa, na Vila Formosa. E eu aprendi como manipula alimento com esses caras, né? Só que aí eu comecei a orientar a galera, velho. Só que eu imaginei que eu ia orientar uma galera e, cara, foi muito rápido. Porque em 2011, 2012, eu fiz um canal que chama TV Caldeira. E eu comecei a jogar muito conteúdo lá. A internet fez... Enfim, chegava lá no consultório, pum, denúncia. No consultório, pum, denúncia. Foi, acho que mais ou menos umas 15 vezes dentro da delegacia, cara.
Caraca.
E aí foi onde que eu fui pra nutrição, fui começar a fazer. E aí foi uma das decepções na minha vida. Por quê? Porque eu tive que ficar 4 anos na faculdade, vendo muito, ouvindo muito e falando muito pouco. Eu era obrigado a ver uma professora obesa lá na frente, ensinando os malefícios da obesidade. Cara, não pode, porque... Cara, ela até pode, mas ela não deve. Sim. Porque se ela sabe os malefícios, por que pode? Que
mano, é surreal ensino, como você...
Entendeu?
Você tem que ser o exemplo da parada, né?
Exemplo, cara.
Que nem muita gente, dentro da minha profissão, tá? Muita gente que faz a liberação miofascial, a pessoa nunca recebeu uma liberação. Aí você fala, pô, como assim?
Como
assim?
Exatamente.
O cara não sente o que o trabalho dele faz de bom. Que nem o meu sonho era ter um cara que nem eu que fizesse em mim. tipo, eu fazendo em mim, pra eu saber como que eu faço. Porque, cara, todo mundo gosta. Fala, pô, é diferente. Então eu queria experimentar.
Legal, né?
Entendeu? Então é o que eu quero. Esse também é uma das minhas ambições na vida. É poder formar pessoas parecidas comigo.
Sim.
Porque, assim, instintiva, que tem um dom pra parada. Tem muita gente que vem fazer curso comigo. Eu olho e falo, pô, se ela estudar, rola, a pessoa vai fazer. Só que, mano, não tem o dom. Não tem aquela parada de sentir. É igual o trampo. Você vai num lugar, numa empresa, eu trabalhei em um monte de lugar. Só que assim, você chega num lugar, você não tem aptidão. Que nem eu não sabia falar. E aí eu fui entregar folheto. Eu andava 17 quilômetros pra entregar folheto no restaurante dos meus amigos.
Tá.
Pra eu ganhar uma marmita e 15, 20 reais. E eu levava essa marmita pra minha mãe não ter, pra ela ter o que comer. E aí você falava, pô, que ali eu tinha vergonha. Por quê? A galera da minha idade tava fazendo cursinho no Etapa, que era na Paraíso. E eu entregando folheto com a idade deles. E o meu chefe era mais novo que eu. E aí eu falava, caramba, mano, que decepção isso aqui. Só que, cara, tudo a gente tem que olhar o lado do lado negativo, alguma coisa positiva.
Sim.
Porque até mesmo a Bíblia fala que às vezes é melhor você estar num velório do que você estar numa festa, porque no velório você consegue refletir muita coisa que na festa não. E aí eu comecei a ver lá, quando eu fiz o flex, que eu fiz o flex e fiz uma parada no Cutler, eles foram embora, eu vi os dois indo embora, meu, eu comecei a chorar, tipo, sentado assim, esperando o Uber, chorar desesperado, mano, e ver um filme na minha cabeça. Aí eu falei, cara, fui humilhado trabalhando numa Xerox, os caras falaram que eu não ia ser ninguém, que ia ser um vagabundo de bermuda, camiseta e boné, e eu continuo vagabundo de bermuda, camiseta e boné, de vagabundo de bermuda, camiseta e boné, que nem a galera falou que eu ia ser, e falou que eu não ia ter futuro, muita gente falou que eu ia sair de onde eu trabalhava e nunca mais ia ganhar o que eu ganho lá, e eu cheguei a ganhar 30 vezes mais do que eu ganhei em qualquer emprego que eu trabalhei.
Sim.
E aí você fala, pô, tudo que eu passei, que foi que veio na minha cabeça, ou a roda do batatinha na cabeça, foi... É, tudo que você passou caiu alguma coisa?
Não.
Já virou a câmera só.
Desculpa aqui, ó. Eu me empolguei aqui pra trás, achei que tinha um espaço em cima, não tinha. E aí eu aprendi que tudo que eu passei me serviu pra ser quem eu era.
Uhum.
Então, um cara desenrolado, que conseguia trocar uma ideia, que falar com as pessoas.
De gente, cara.
Entendeu? É aí. E aí a vida foi me ensinando muita coisa. E aí, graças a Deus, hoje a gente tá com uma melhor, assim, apresentação, né? Podemos se dizer.
É legal que você fala muito de Deus, cara. Eu acho isso incrível, né? Tanto que nessa época que eu recebi as denúncias, teve um dia que eu recebi uma denúncia e era uma merda. Que você ia parar dentro da delegacia e você era tratado como marginal, velho.
Sim.
Sabe? Pô, mas eu... Não interessa, irmão. Você tá errado. Você faz um... Mas, cara, eu tô estudando. Não interessa. E era tratado como marginal mesmo.
É ruim isso.
Eu lembro que um dia eu cheguei na Flávia, que era minha secretária, desculpa, na Luna, que era minha secretária, e eu falei, Luna, fim, vai, acabou, eu não vou mais atender ninguém, ela, mas a agenda tá cheia, eu falei, cancela todo mundo, inventa uma desculpa, eu vou dar aula de personal, né? Aí eu entrei na sala, e eu sempre oro,
você,
eu falo...
Você rolou com um CREF provisionado pra você ou não?
Não, eu já era formado em educação física. Então, eu não era nutricionista, né?
E fazia protocolo pra galera, né?
Tem protocolo.
Porque
tudo.
Tem o dom da parada e fazia melhor do que as pessoas que tinham na faculdade.
Entendeu?
Mas vamos lá.
E aí, cara, eu orava pra Deus, falava, Deus, aqui é o último dia, eu te entrego e tá tudo certo. Deu dar o meu melhor. Primeiro paciente do dia. De onde você veio? Cotia. Quem te indicou? Irmão, nem sei, velho. Eu tenho fibromialgia. A pessoa que me indicou falou que passou só com você e você resolveu o negócio dela e não sei o quê. Terminei a consulta. E o cara, mano, incrível, velho. Pô, me ajuda. Você vai me ajudar. Beleza. Segundo paciente do dia, soro positivo. Terceiro do dia, oncológico. Aí terminava o dia, eu falava, caraca, Deus, aí, precisa ser desse jeito aí. Aí é verdade. Eu sentia no meu coração, mano, tá faltando alguma coisa na sua vida? Tá, não sei o quê. Segue o balde aí.
Segue o balde.
E aí eu ia.
É legal que o Batatinha falou, que é uma frase que a gente usou aqui, a gente usa no podcast às vezes, que a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende.
É isso. Mas essa é a parada, né? A gente, pô, às vezes é aquela coisa. Eu vi uma parada na internet que me deixou muito pensativo, assim. Né? Uma menina tentou se matar e ela tava no hospital sentada, chegou um cara com uma prancheta e falou assim pra ela, uma menina tão bonita e nova que nem você, por que que decidiu fazer isso? Aí ela falou, se viver for sofrer, eu prefiro morrer. Aí o cara falou assim, você sabe o que é isso? E bateu assim com a caneta numa máquina de batimento cardíaco.
Sim.
Aí ela falou, o que é isso? Ela falou, uma máquina de batimento cardíaco. Ele falou, não, isso aqui é o resumo da vida. Aí ela falou, não entendi. Ele falou, a vida tem altos e baixos. Altos e baixos. Se parar, acabou.
Acabou.
Então a gente precisa. E aí eu fui ver...
Caralho, que porrada, mano.
Entendeu? A vida tem altos e baixos, porque se você não tivesse altos e baixos, você se acostumar com um lado só, parou, velho.
Parou,
a linha, ela vira uma reta. E aí, se você for ver, eu fui fazer algumas pesquisas na internet e eu comecei a ver pessoas que trabalhavam com a parte cerebral, assim, tipo de estudos. E eles falam que a cabeça é a maior máquina de criar problema. Porque se não tiver um problema pra você resolver,
perde a graça,
você, hein? Não tem graça. Uhum. Você vai... Acabou, velho. Tipo, não tem o porquê você fazer nada. Então, é interessante que tenha isso. Às vezes você tá lá em cima e você fala, pô, isso aqui, tal, tal, tal. Que nem muitas vezes. Eu contava a moeda pra comer e hoje, graças a Deus, eu posso comer onde eu quiser. Só que eu tenho que saber que, tipo, eu preciso guardar um dinheiro.
Boa.
Porque eu não sei quando vir o baixo. Quando vier o baixo, eu tô preparado. Mas quando vier o baixo, é alguma coisa eu preciso aprender. Uhum. Então, eu tenho, todo mundo tem, tanto cabeça, ou tanto corpo, ou tanto profissionalmente, ou alto e baixo, né? Uhum. E isso faz parte da vida, gente. Você não vai ficar um dia famoso, rico e não vai ter mais problema. E aí que começa os problemas.
Aí que começa, né, cara?
É o da máquina de criar problema com a cabeça, né? Eu preciso criar menos problema, né? Que eu sou muito inquieto, né? Caldeira, fico assim, inventando então, um monte de coisa.
Mas isso é uma maneira de você estar em movimento.
Não, eu sempre estou em movimento. Eu fico entediado muito rápido com as coisas.
E aí o corpo, ele tem essa parada do movimento. Se você ficar muito tempo sentado, dói. Se você ficar muito tempo de pé, dói. Se você ficar muito tempo parado, dói. Então, ele nasceu para estar em movimento. O coração é um movimento. Movimento. Então, o seu corpo tem que estar em movimento.
Tem que estar na zona de conforto, né, cara?
É, e a sua profissão é muito abençoada, eu sou muito fã, porque, velho, sem ela não tem resultado. Você pode chegar, mano, e treinar 5 horas na academia, você pode fazer liberação miofascial comigo, você pode fazer o que você quiser, mano. Se você não comer direito, não adianta. Não adianta. E eu tô passando por isso aqui. Eu tô num projeto aí contra um parceirão meu, o Seca Gordo. Ele me desafiou, né, para que a gente pudesse ter um resultado até o dia 5 de dezembro. E a Growth falou, bora, vamos fazer uns vídeos e vamos colocar vocês. Aí a gente tá numa novela aí, eu e ele. E, mano, eu tô todo dia fazendo 3 horas. Domingo comecei a fazer 4 horas de cardio. E eu tô com 1.400 calorias, você sabe que é muito baixo. E, cara, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu só consigo comer arroz e ovo. É. Eu não consigo comer outra proteína.
Não, mas o mais importante, 1.400 calorias para quantas horas de trabalho por dia?
De 15 a 17, fazendo força. Mas 3 horas eu durmo muito pouco. Eu durmo muito pouco. Tem dia que eu consigo chegar na minha sala de atendimento, que assim, graças a Deus, Deus cuida de tudo, até mesmo nessa parte do... Eu falei, Deus, queria um relax aí, né? Porque eu sempre trabalhei muito longe de casa. Então era trânsito, era isso e aquilo. Acordava 4h40 da manhã num trabalho pra correr pro ponto, pra pegar o ônibus, pra chegar no Domingos de Moraes, pegar o aeroporto, descer um ponto depois do aeroporto e descer correndo pra bater o ponto pra não chegar atrasado, porque 2-3 minutos se juntasse no final do mês ia dar um dinheiro que fazia falta.
Sim.
E aí eu trabalho exatamente 6 minutos na minha casa, só andando assim, é uma reta. Então, tipo, eu vou e chego lá. Aí tem vezes que eu consigo chegar 9, 10, tem vezes que eu consigo chegar lá 7 da manhã, mas eu tenho um compromisso na minha cabeça, que é, eu tenho que fazer meu cardio, eu tenho que fazer meu treino. E, cara, é surreal o que eu tô vivendo aqui hoje. Tipo, porque você procura ser bem-sucedido, né? Acho que você não vem, o negócio não é entregue na tua mão.
Ah, não, tem que...
Eu te falo isso por experiência mesmo, de um cara que não tinha, pra minha cabeça, viver um dia após outro. E aí hoje eu já consigo me considerar um empresário. Porque eu sou uma marca hoje, o Batatinha é uma marca.
Sim, é uma marca.
Entende? Sim. E aí você vê, tipo, reconhecimento, carinho da galera, isso é muito legal. Só que uma vez eu até falei pra minha mãe, eu tava no restaurante e chegou 5 moleques. Ô, Batatinha, desculpa, te atrapalhar almoçando. Posso tirar uma foto com você? Eu falei, demorou. Aí eu tirei e eu fiquei meio vermelho, assim, meio encabulado. Minha mãe falou, filho, eu fico até emocionado. O que você sente? Eu falei, mãe, é muito legal. O carinho de todo mundo, de uma pessoa que achou que não ia ser ninguém. Só que o mais legal de tudo é saber que eu tenho a cabeça de que se eu não trabalhar, isso daqui não vai encher nossa barriga.
É verdade.
É isso aí.
Entendeu? Então, tipo, eu vejo muita gente que estourou, que conseguiu vencer na vida, só que ele esqueceu de onde ele saiu e de quem realmente ele é. E é isso que a gente nunca pode perder. Por isso que eu comento muito de Deus. Se não fosse Deus na sua vida, na minha ou na vida do Douglas, nada seria.
Não tem nada, seria.
Legal, cara. Que é isso mesmo.
E aí, você falou disso aí, eu achei engraçado, porque eu trabalhei há um tempo atrás, eu fazia muito evento de tecnologia. Então, quando eu ia em evento de tecnologia, o pessoal chegava em mim e falava assim, ah, você não é o cara que escrevia no site, tal, não sei o que, tal, vamos tirar uma foto, tal, não sei o que. Mas eu perdi isso por muito tempo, porque desde 2016 que eu não tô mais fazendo palestra, não escrevi mais nada sobre tecnologia e tudo mais, tinha esquecido um pouco isso, né? Obrigado. E aí eu tava esses dias na Ironberg, né? Que eu treino na Ironberg. Aí passou um casal, né? Que eu tava fazendo uma máquina, passou um casal. Aí voltou, falou assim, Você não é um rapaz que faz um podcast de musculação? Aí eu falei, sou eu. Falei, ah, que legal, tá, a gente tá assistindo e tal. Então, assim, a gente, o Caldeira me contou também um caso que aconteceu há um tempo atrás, que a gente trouxe aqui o Gildo. O Gildo é um cara que ele fez uma prova de triatlon e ele tem esclerose múltipla.
Caraca.
Surreal. É, ele completou a prova.
Na verdade, é assim, o caso do Gildo é muito louco, porque só existe no mundo dois portadores de esclerose que fizeram o Ironman e completaram. Um é o espanhol, que eu esqueci o nome dele, que virou filme no Netflix, que se chama 100 metros. E o segundo é o Gildo. É. Que eu vou fazer meu jabá, eu oriento ele. É. E aí, então, é uma coisa muito louca, cara.
Sim. Louco. E aconteceu, o Tite estava fazendo um evento, né? O Cadeiro estava fazendo um evento, que é um aulão que ele está fazendo agora frequentemente, aí pelo menos duas vezes por ano, né?
É, no início, no final e no meio do ano.
E aí ele me apresentou um rapaz que assistiu o podcast, que tem esclerose múltipla e começou a fazer atividade esportiva.
Caraca, isso já mudou uma vida de uma pessoa, você já mudou o mundo.
Exatamente. Então, assim, isso é o que você falou, esse reconhecimento é legal, mas, assim, ainda mais quando você sabe que você está ajudando ali, né? Não uma coisa só por ser, né? Só por ser conhecido, só por fazer alguma, né?
É muito louco, você tem que tratar todo mundo da mesma maneira. Eu sempre vou usar o exemplo de coisas de Jesus. Tem a história das 100 ovelhas, né? Uhum. Que o pastor deixou as 99 que não estava dando problema e foi buscar a que estava perdida. E esse é o seu papel. Uhum. Você foi o pastor que buscou aquela ovelha que estava ali desmotivada, esperando a morte. E aí você foi lá e mudou a vida dela. Cara, isso vale muito mais do que qualquer dinheiro do mundo, mano. Qualquer sucesso, isso vale muito mais.
É o servir. Cara, você falou uma coisa que eu tô numa semana bem emotiva minha, porque sábado eu tive um feito histórico para minha vida, que foi o lançamento do meu livro.
Que da hora.
Alimentos do Coração. Foi lá na editora Cultura. E pra você ver, né, cara, como as coisas acontecem, Douglas. A gente tava lá lançando o livro, e aí eu falei, ah, vai estar lá a galera tudo. E eu nem imaginei de dar autógrafo, nem na hora não vê dedicatória, nada disso. Aí veio um rapaz e falou, meu, eu curti muito o seu capítulo e tal. Você dá um autógrafo aqui, né? E aí eu sentei lá. E eu falei, cara, o que eu escrevo aqui? E aí na hora veio na minha cabeça, cara, nunca se esqueça, seu corpo é seu maior templo, né? Eu tenho isso aí, pum, fui lá e escrevi. E aí depois a gente fez um vídeo pra material de trabalho e a minha mãe tava falando assim, aí perguntou pra minha mãe, você já imaginou que seu filho ia fazer isso? Ela falou assim, na verdade, o que eu sonhava pro meu filho é o seguinte, que ele ia fazer uma faculdade, ele ia se formar e ele ia trabalhar na GM. Eu olhei pra minha mãe, então eu já estourei na vida. Eu tô muito bem, né? Ela falou, então, o que me surpreende é que quando eu coloco um sonho na minha cabeça, eu percebo que o meu sonho é pequeno perto do que você quer, né? Eu falei, caraca, mas você vai mandar uma porrada dessa no meio do livro aqui, né? E é muito legal, cara, porque eu vejo que você tem um lance muito louco com a sua mãe, né? Por exemplo, Deus, minha mãe.
Sim.
E trabalho, pô.
E trabalho.
Cara, eu sou o cara que vou cuidar de você. Acho muito legal isso.
É isso, cara. Honra teu pai e tua mãe, seus dias na terra serão prolongados.
Sim.
Eu tinha um medo absurdo de morrer cedo. Mas aí eu falei, cara, depois do que Deus fala aí nessa parada aí, eu tô tranquilão. Assim, eu tenho essa minha cabeça tranquila. E eu não só minha mãe, como meu pai também honro muito. Se meu pai precisar de qualquer coisa, ele pode contar comigo. E, cara, sou uma pessoa difícil pra caramba, mas meu coração é muito grande. Porque eu aprendi a ser muito sozinho, né? Ah. E aí, cara, você desacostuma, né? Você tá perto. Eu vejo muita gente, mas ao mesmo tempo eu sou, assim, agora já não, mas eu fui muito só, assim, tipo, gostar disso, de querer estar sozinho.
Sim.
Mas ao mesmo tempo eu queria ter pessoas perto,
tá.
Só que assim, é um bagulho muito louco.
É.
E aí eu comecei a ser tratado por mim mesmo, eu fui meu psicólogo.
Uhum.
Eu comecei a me olhar e falar, eu não sou assim. Sabe isso que você falou de você não esperar o autógrafo?
Uhum.
É você se ver menos do que você é.
Sim.
E a gente tem que ver como a gente é. Eu, como eu disse, falaram que eu não ia ter ninguém, que eu não ia ser ninguém, que eu não ia conseguir nada na vida. Eu acreditei nisso que as pessoas me falaram. Só que quando eu comecei a ver que eu era uma máquina e eu, tipo, só parava se eu quisesse e a minha cabeça só ia onde eu quisesse que ela fosse, eu comecei a prestar atenção em mais nada. Porque assim, a outra coisa da Bíblia, né? Foi João ou Pedro, uma coisa assim, ele foi sair do barco, que Jesus estava andando sobre as águas. Aí ele falou assim, se você é Jesus mesmo, deixa eu ir aí, andando. Ele falou, vem aqui. Quando ele foi, ele deu dois passos, ele começou a ver o barulho do mar e ele afundou. Sim. Aí Jesus falou, pouca fé, homem de pouca fé, levantou ele. E falou assim, e aí dali você tira um exemplo. Se você olhar muito para os lados, você Exatamente. Não tirar o seu olho do foco, você não vai ser nada. Portugal foi para mim um divisor de águas, porque eu andei na rua e as pessoas sabiam quem eu era. Eu fui com o Felipe é um ícone, eu sou fã dele, assim, absurdo. O Felipe tem um brilho, uma estrela absurda.
É ele.
É ele, cara, ele é surreal. E ele, tudo que ele faz, ele se dedica 1000%. Então o resultado é sempre aquele. Eu brinquei com o Titio, falei, chama ele de Titio. Falei, Titio, desde o ano passado a gente não perde nada, até a eleição você tá ganhando. Eu falei, então vambora que o Mister Olímpia é teu. Mano, ele é um cara que tem um mindset violento.
Ele é muito
E louco, eu sou um cara muito xereta e eu absorvo muito aquilo. E o Felipe é uma das pessoas que faz parte do meu sucesso nesse projeto da Growth. Porque várias vezes eu levantei morrendo, com as pernas doendo, mas eu falei, eu tenho que fazer. E aí eu pego isso muito dele. Andava lá, o Chorão, queria mandar um abraço pro Chorão, meu parceiro de Portugal. Ele tava cuidando da gente. Ele tava lá e ele falou, mano, eu parei a van, você desceu da van e aí todo mundo que passava queria tirar foto com você. Você é famoso também? Eu falei, não, eu não, quem é famoso é o Felipe. Aí, mas você vê, tipo, o carinho. Aí você fala, caramba, mano, eu vim do nada lá e os caras da Europa sabem quem eu sou.
Sim.
E era português, mano, francês. Fala, poxa, que animal. E ver esse carinho da galera. E aí eu comecei a enxergar que o céu não é o limite, o céu é o começo.
Sim.
Você vai aonde você quiser.
Sim.
Então, eu vejo assim, eu sinto muita energia das pessoas, eu tenho uma sensibilidade muito grande. Você se vê muito menor do que você é, e você é muito medroso de você. Você gosta das coisas, tipo, tá acomodado ali, tá bom pra você, tá suave. Você tem aquele medinho de dar um passo pra frente e
eu?
Só. É, você sempre dá aquele pezinho pra trás, assim, sempre dá uma segurada. Você pensa, fala, não, eu vou, aí você dá uma segurada e fala, não, aqui tá bom.
Então, eu era faço. Antes, cara, e quem me destravou muito tá ao meu lado aqui, velho.
Então, isso é muito legal. Cara,
ele me destravou. O Douglas, ele chegava lá na sala pra bater um papo, aí ele fala, já viu aquele cara que deixa dinheiro em cima da mesa? Eu falei, não, ele é você. Ele é você. E aí eu ficava, caraca, não, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer o quê? E de alguns anos pra cá, e aí entra o X da história, quem que me destravou, sabe quem foi, Douglas? Chama-se Gabriel, cara, Gabriel, meu filho.
Caraca, que legal.
Meu filho.
Quanto tempo tem seu filho?
Ele fez a semana passada um ano, dia 21 de setembro. E quando eu fiquei sabendo da gravidez da Aline, cara, minha mente fez...
Estravou. Mudou.
Cara. Mudei. Cara, várias coisas.
É...
Muito louco.
A gente tem que ser igual o filhotinho do Falcão, mano. A mãe dá uma bica e você cai, e se você não voar, você morre. E é assim que é a vida. O sucesso do Batatinha, muita gente fala, o que, que você atribui o seu sucesso? O sucesso que eu digo pra galera é, eu não tô milionário, eu não sou celebridade igual a galera da Globo, mas eu sou, assim, eu sou...
Você tem trabalho reconhecido.
Eu sou um cara, assim, reconhecido profissionalmente, eu sou um cara que tem um sucesso. Por tudo que eu fiz, assim, eu sou um cara de sucesso, me acho isso. No sentido de eu conseguir mudar a história que eu teria para uma outra história. Então, isso já é um sucesso. Eu tô aqui há quantos anos aí já e cada vez eu cresço mais, graças a Deus, né? E você vê, o que que atribui a isso é o a gente dar tudo. Eu vi isso no vídeo do Fred Mercury, da vida dele. Ele tava na reunião da gravadora e aí você vê como eu observo muito. Aí o cara da gravadora falou, tinha gravado Jimi Hendrix, um monte de coisa. Falou, a gente vai oferecer isso aqui para vocês. Aí o Fred Mercury lá, tipo, no cantinho dele. Aí ele falou assim, a gente quer mais. Aí o cara da gravadora falou, todo mundo quer mais. Ele falou, mas ninguém é o Queen. Então o que, que ele quis dizer ali? Você e ninguém vai colocar o tamanho do meu sonho. Eu sei até onde eu vou. E eu sei que eu vou ser grande. E eu sei que, tipo, aquilo ali sou eu quem faço. E aí foi o que aconteceu. Bohemian Rhapsody é uma música que tinha 7 minutos, que era atípica da época,
assim.
E foi uma das músicas mais tocadas, se não a mais tocada do Queen. E ele foi o cara, zica demais até hoje, é uma das vozes mais afinadas, sem afinador do mundo, né?
Sim.
O Freddie Mercury. Então, você vê, tipo, o sucesso é essa parada aí, é você dar tudo. O Fred Mercury, ele só teve sucesso. E o meu sucesso só veio quando eu falei, eu não tenho mais o que fazer. Se eu não fizer isso aqui, acabou. Então, aí eu dei a minha vida naquilo. E aí, hoje, eu colho o que eu plantei. Que foi muito.
Legal.
Isso é legal.
Virou empreendedor, né? É, o Batatinha entendeu hoje que ele é uma marca e essa marca agora vai ter... É uma marca com produtos de valores diferentes logo Sim. mais, né? Vai ter curso, vai ter as massagens do Batatinha.
Vai ter uma linha de creme que eu tô desenvolvendo já há bastante tempo. Vou fazer uns instrumentos também e já desenhado de acordo com o que eu penso na cabeça para fazer para musculatura. Vamos fazer eletroestimuladores aí com a marca do Batatinha.
Oh, é isso aí, cara. Que show. Pô, feliz, cara. De verdade. E você falou uma coisa do Felipe. O Felipe, ele se formou um ano na minha frente na faculdade. Ele fez São Judas também. O Felipe, acho que foi até pra cadeia uma vez na faculdade por causa da aula de anatomia. Não me recordo. Acho que ele levou um braço do morto embora, não lembro, cara. E deu mó bafafá lá na faculdade. E ele sempre foi um cara blindado, velho. É muito difícil o mindset de uma pessoa igual ele. Por exemplo, ano passado, lá em Portugal, a moral dele, entre aspas, tá lá embaixo. Porque ele vinha de um tempo sem competir.
2 anos sem ganhar e 2 anos de pandemia.
Então, o cara falou, Felipe já era, e não sei o quê. Ele foi quietinho.
Aguentando porrada de todo mundo. Porrada todo mundo veio meter a cara nele.
Todo mundo subiu. Blindado, né? Tá lá.
E, cara, sabe o que eu acho surreal dele? É que, assim, ele subiu pra competir. Quando saiu o resultado dele, ele saiu pra fora do cassino. O bagulho, o cassino inteiro saiu pra tirar uma foto com ele. A gente teve que arrancar ele lá e enfiar ele na van porque ele não aguentava mais. Ele tinha saído, ele tava anestesiado. Ele ganhou, velho. Ele ganhou o campeonato. E a gente teve várias particularidades muito loucas. Eu consegui conhecer um cara que é surreal, mano. Ele não é mídia só, que nem todo mundo acha, assim. E, cara, ele é um merecedor. Oh, e ele só tá ali por causa que a Juju fez ele. Cara, até acredito que como todos os caras aí do meio fizeram por mim, tipo, de me deixarem aparecer na mídia, mas se meu trabalho fosse ruim e não resolvesse, as pessoas não voltariam.
Exatamente.
Entende? Então, é isso.
Eu acho que
é
até o contrário. Na verdade, assim, pra quem sabe a história, que eu acompanhei os bastidores do Pânico, né, que eu conheci o pessoal lá, ele preparava a Juju e ele abdicava dele pra fazer ela.
E se você for olhar, vamos olhar uma coisa que ninguém, você nunca reparou, mas ele fez um padrão de mulher que virou o padrão do Pânico.
Exatamente.
Então, ali você já vê que o cara é surreal. O Felipe é uma marca, o Felipe é o men's physique mais famoso do mundo. O Felipe Sim. é um cara que arrasta, tipo, multidão. Lá em Goiânia, a gente chegou, os caras fizeram lá o meeting pra entregar as numeração e pra todo mundo fazer trocar a ideia deles ali. Deixaram o Felipe por último, porque senão a galera levanta e vai embora. Se você colocar o Felipe pra falar primeiro, a galera quer escutar o Felipe.
E vai embora.
E todo mundo que tava ali, olha só. Ficou. A parada da pancada. Como o Felipe é um cara que é muito forte. Ele tava sentado lá, quietinho na dele, e todo mundo falava, pô, eu quero ganhar dele. Meu sonho é subir pra competir com ele. Então a galera não tava lá no campeonato por causa que ele queria estar. Ele queria estar lá porque o Felipe tava lá. Então você fala, pô, mano, o cara tá brigando contra tudo e contra todos. Uhum. E foi lá, arrebentou e ganhamos, graças a Deus, a vaga da Olimpia é nossa. E agora o Titio começou essa semana a preparação aí, porque ganhou as eleições também. E saiu da eleição, cara, ele viajou, se eu não me engano, foi mais de 14 ou 16 mil quilômetros. Ele fez mais de 100 academias. E se for, acho que mais de 20 ou 30 mil fotos ele tirou com pessoas pra falar sobre o projeto dele. Por isso que eu falo, você acha que o cara não merecia virar?
Não, é muito
que blindado. Que ele não ia ganhar? Não,
ele é muito blindado.
Ele é surreal, mano. Ele aguenta pancada demais, ele quietinho na dele. Ele fala pra mim, várias vezes, fala, pô, mano, o cara falou isso do meu trabalho. Eu falo, deixa o cara pra lá, velho. Desencana. Aí eu falo, mano, como assim desencana? Aí eu comecei a aprender. Eu falei, desencana. É. O cara tá lá, mas o cara fez massagem comigo, sabe como é o meu trampo? Então que se lasque. É isso.
É isso aí, cara. Pra que se destaca, toma martelada.
Toma martelada.
Ele tomou várias marteladas e, cara, e vai lá quietinho na dele, pum.
Eu fiz um trabalho social aqui no Brasil com os haitianos, né? E tem um ditado que eles falam lá, que é muito comum lá, e aqui no Brasil ninguém fala, mas é um ditado que eu levo também pra vida, que fala, ninguém joga pedra em manga verde, né?
É isso. Ah, vai jogar na manga que dá pra comer, né?
Pois exatamente. É, então vira vitrine, né? Vira espelho, né? Então.
Vira.
Teto de vidro, né? Então é difícil.
E alta performance é muito louca, né, Douglas? Porque ele não tá há 3, 4 anos.
Não, tá muito tempo.
Desde 2011.
Cara, é muito louco. Desde 2011, acho que foi o Brasil, o Fitness Brasil que ele ganhou, o Garoto Fitness que ele ganhou. E depois eu vim. Tanto que o meu vídeo em 2013, acho que foi em 2013, que da TV Caldeira que viralizou, foi porque ele deu uma entrevista que ele tinha acabado de vir do Rio de Janeiro, que ele tinha ganhado. Ele tinha ganhado o campeonato no Rio de Janeiro, que foi o primeiro Arnold que teve no Rio de Janeiro. Cara, a imagem dele é muito forte, cara. Ele só deu uma entrevista lá, um negócio já de visualização.
Ele é surreal, forte, mano.
Ele é uma marca ferrada,
ele cara. Mano. Felipe é surreal. E, cara, vou te falar assim, viver com ele é um privilégio muito grande. Eu tava lá em Goiânia. Aí o cara tem 300 mil patrocínios. Eu falei, como que ele consegue dar conta? Eu falei, eu vou reparar. Aí ele senta assim, aí o ovo dele tá ali, ele comendo o ovo dele. Aí ele, então, galera, tô aqui tomando meu café da manhã, salve, galera, Franco na área. Aí tô aqui, ó, comendo meu café, tomando meu café da manhã, ó, ovo com isso, aquilo, com whey, isso, aquilo. E não posso deixar de tomar meu manipulado da Barbosão. Aí, mano, você chega e fala, caramba. E o cara cata, não, galera, então agora eu vou levantar e vou treinar. E o cara já mete uma camiseta da Booking e fala, aí, galera, tem que treinar no style, né? Aqui, ó, de camiseta da Booking, cupom FF. Aí você vai ver o cara, ó, depois do treino, faz um bumerangue com um negócio da Growth. Olha, esse aqui é o whey da grupo e tal. Aí você fala, o cupom FF, você fala, mano, o cara é uma máquina, velho. Ele é uma máquina até dormir. Ou ele faz uns negócios, ele tira assim, tipo, ele tá na rua, ele vê um negócio, ele consegue fazer um negócio que a vida dele fica interessante de ver. O story dele não é chato.
É, não é chato, é verdade.
Que legal, cara.
Ele é surreal, mano. Muito
louco. Show. E agora na política, né, Douglas?
É isso que eu ia perguntar, até eu ouvi um vídeo dele que ele, eu tinha pensado. E aí ele respondeu num vídeo que ele fez, acho que nos stories dele mesmo lá. É, que ele fala, e a preparação agora, né? Pro Olímpia. Ele falou, não, vai dar tempo de preparar, porque eu só vou assumir agora só em janeiro. Né? Em do ano que vem. Então eu falei, caramba, isso. Ele já tá pensando em tudo isso já também, né?
Então. Ele já começou, e ele já vai lá treinar, ele vai fazer o que tem que fazer, ele vai fazer o cardio. É que nem quando a gente foi pra Portugal, ele tava mais tranquilão. A gente ia pra Portugal agora esse ano, aí ele tava mais tranquilão. Aí ele começou a fazer o trampo pra ele competir, ele falou, pô, não vai dar tempo. Aí ele falou, qual é o próximo campeonato? Goiânia. Ele falou, pô, eu nunca ganhei um profissional na minha casa. Aí ele falou, então eu vou deixar de ir pra Portugal, vou pra Goiânia. Ele fazia 2 treinos e 2 aeróbicos. Então, tipo assim, ele treinava, ele tirou o atraso de semanas e ele adiantou semanas. Então, tipo, é surreal a cabeça dele.
Sim, sim.
Porque, mano, eu nunca vi ele falar, oh, eu tô cansado, tô com dor, ou oh, eu tô desanimado. Não, mano, ele é aquela caixa. Tipo, ele é aquele jeito. Né? E você fala, poxa, mano, cara, tipo, admirável demais. Aí a galera vai falar, às vezes, ó, oh, o cara tá lá por ele falar dele porque tá com ele. Eu atendi diversos atletas, cara, e o cara que eu mais aprendi, sem dúvida, é ele.
Foi ele, legal. E vem cá, você vai estar indo pro Olímpia também?
Cara, se tudo der certo, sim.
É, isso aí.
É, que tá difícil essa parada do visto, né?
Sério?
Do visto é complicado. Tá, ou entrevista pro visto, né?
Tá demorando muito, né?
Cara, tá. E aí a gente tá ansioso aí, né? E vamos ver, se Deus quiser, vai ser mais uma realização pro Batatinha, porque, tá. Pô, o cara que ama o esporte, tá lá na casa do uma casa mais zica de todas, você tá lá no, e você vê todos os caras, porque assim, você tá com ele, todo mundo conhece.
Então não conhece,
então
eu vou
acabar ali, tipo, cai uma quirelinha pra gente, né? Cai ali, na beira da mesa, cai sempre uma migalhinha pra gente pegar ali, dar um abraço e conseguir tirar uma foto com a galera.
Eu tenho certeza que se der certo o visto, o Batatinha vai estar com a maca lá de volta.
Com certeza, não, a gente vai, isso aí é sem sombra de dúvida. Eu compro uma maca lá, já tô até vendo o preço de maca lá. Eu tenho um amigo meu lá que tá lá.
Batatinha, até perguntar também uma coisa que eu ia perguntar e acabei não perguntando aqui já. Que você já tá, né? Já tá nessa caminhada aí, já tem bastante tempo. Quem são os atletas conhecidos que você pode falar, que você já atendeu?
Cara, todo mundo quase.
Todo mundo quase.
Todo mundo. É, Thiago Lins, Fabiano Ferreiro, Juggernaut, a cabeça dele parece um orelhão, velho, desse tamanho. Ele chegou uma vez assim, ó, famoso assim. Tomando um negócio, eu falei, ô Fabiano, você tá tomando Yakult? Ele abriu, era uma lata de 300 ml de coca.
É.
A mão do cara, meu, parecia uma luva de beisebol.
Ele tem acromegalia, cara. acromegalia, excesso de GH no corpo. Então. Em 2014, nesse mesmo canal, não foi em 2014, do Felipe Franco. Essa entrevista do Felipe Franco foi em 2014. Eu preparava um atleta, que era o Big Mafra.
Sim.
Então, e aí foi o primeiro campeonato do Juniors, e o Juniors ali era de alto nível. Big Mafra, Rafael Brandão no primeiro campeonato.
É, 2014.
Então. 2014.
Eu tava no backstage.
E Fabiano Ferreira.
Eu tava no backstage.
Rapaz. Ô, Japa, dá pra colocar TV Caldeira aí no campeonato? Se conseguir, dá pra gente ver aqui, cara. Cara, você vê o Fabiano Ferreira, isso que ele falou. Ele é gigante, cara.
Mano, ele é muito grande.
Eu já vi vídeo dele já.
E aí, eu fiz Fabiano, fiz Thiago Lins, eu fiz Ramon, eu fiz William Martins, eu fiz aquele, tipo, fiz Japa Morfo, fiz, mano, Tenente Eusébio, o que mais?
Sardinha,
fiz Léo Araújo, Felipe Marins, Franco. Velho, tem.
Fez o embaixador também.
Embaixador, Minotauro, embaixador. Mano, Mulher Pedra, Alessandra Alves.
Que legal,
muita
cara.
Gente, aí, muita todo gente, mundo. Né? Isso eu acho fantástico.
Porque... E pra você agora, eu vi que esses dias você foi até na Ironberg, né? O que, que você achou lá, cara?
Cara, academia surreal.
É incrível, né?
É uma estrutura absurda, absurda, absurda. Fiquei impressionado porque eu gosto, tipo, a minha sala de atendimento é tudo com as paredes pretas, assim, tem uns LED vermelho, tem uma paradinha mais assim, mais escuro, eu gosto, né? E aí a Ironberg é muito assim, né? Tem um horário lá que eu tava gravando, eles apagam, só deixa o vermelho ligado.
Depois assim, das 11.
Então, mano, aquilo é surreal, tipo, falar, cara, que energia que é legal, tipo, tá aqui pra treinar, né?
Não, e sabe o que é legal? Porque assim, eu já fazia bastante tempo que eu tava querendo ter ânimo de treinar, e assim, você treina numa academia de bairro, não tem nada contra academia de bairro, tem academias de bairro ótimas.
Sim.
Mas você não tem o mesmo engajamento e a mesma disposição de treinar do que numa academia assim, cara. Você tá ali, Sim. você tá treinando, aí você olha do lado, tá o Pátio treinando com o Zancanelli, do outro lado tá o Ramon, aí tá ali, esses dias eu encontrei até o Leandro Twin lá também, que tava treinando lá também. Então, o ânimo que você tem de treinar numa academia dessa é muito, né? Muito legal.
Ó a foto, ó o Rafael.
Ó o Brandão. Primeiro campeonato o
Big Mafra.
O Rafael foi o overall, não foi aí?
O Rafael foi o overall em todos. Ó o Rafael.
E dá pra imaginar ele Men's Physique? Porque a primeira competição...
Ele
olhou pro Felipe e falou, quero ser Men's Physique. O Felipe falou, tá maluco, irmão, que tamanho aí?
Se você colocar um pouco pra frente,
o
vai
Big
ter
Mafra
uma...
Era uma criança aí ainda, né?
Era uma criança
aí. O Big Mafra, quando me procurou, eu tinha uma loja de suplemento e eu olhei o tamanho dele, eu falei, cara, esse moleque é muito grande. E quem preparava ele na época era o Júlio.
Balestrin.
É. E o Júlio falou que ele furava muito dieta e nem ia preparar ele. Aí ele falou, cara, você não me prepara? Eu falei, pô, mano, vamos nessa.
Bora, né?
Vai ter um campeonato daqui 2 meses, que era a Copa Litoral na época.
106 quilos.
106
quilos. O Mafra chegou 130.
Olha o Felipe, hein? Foi exatamente isso aí.
Mais um.
Volta um pouquinho aí, Japa, pra gente ver isso aí. Volta aí. Não, aí tá bom, já passou. Nossa, ali era o Rodrigo Posses, eu acho.
Antes dos campeonatos era ali na... É o NIP, né?
Aí, o Felipe aí, ó.
É isso aí.
Você é louco, zica demais, tio. Esse aí é zica demais.
E o Felipe, assim, o Felipe dos atletas que tem hoje, assim, eu sempre achei que ele tem uma das linhas mais bonitas, né, assim, cara. Né?
Essa época que ele ganhou um pró, não foi no Rio de Janeiro, não. Ele já tinha ido, foi quando chamou, ele falou assim, me chamaram e eu engoli os gringos, foi um pró, que é o jeito dele. Exatamente isso
daí. Aí tio tinha cabelo ainda.
Ainda tinha, cara. E aí ficou pra final do Júnior aí, o Douglas, o Big Mafra, o Fabiano Ferreira
Brandão.
E o Brandão. Cara, é incrível. A galera olhava.
Olha o Brandão, mano. O Brandão já tinha linha de pró amador, mano.
De pró amador. E ó, detalhe: como o campeonato de fisiculturismo é um campeonato diferente do que as pessoas pensam, né? Brandão tinha 78 quilos.
78?
78 quilos. Mafra, 106 quilos. E Fabiano Ferreira, 119.
Caramba.
E você vê as biquíni? As biquíni, tipo, era menina bonitinha de praia, né?
Exatamente.
Tipo, as mina, hoje as minas são secas ao extremo.
Exatamente.
Aí você vai ver as meninas, tipo, parece um gravetinho aí, ó.
Mas cês, então, e o...
Aí, ó. Aí, japa. Olha isso.
É isso aí.
Tipo, mano, as minas, tipo, lá, tinha até pancinha.
Aham. Uhum.
Hoje é outra categoria, né, mano?
Hoje mudou totalmente.
Tudo, né? O Macy Zick, o Felipe aí, o Felipe era uma criança perto do que ele é hoje.
É, exatamente.
E o Henrique teve aqui na semana passada, falando sobre essa questão das mulheres também.
Sim.
Teve uma época, nos anos 80, 90, que tinha as mulheres freak mesmo, né? Aquelas mulheres e tal. Aí as associações pararam com isso, voltou a ser mais feminino e agora tá começando a voltar de novo.
De novo,
né?
Sim. O bodybuilding feminino saiu do Brasil, né?
Saiu do Brasil.
Não tem campeonato lá fora.
Fora as wellness, né, cara? Cara, você acompanha as wellness vibrada, cara.
É.
Só era o glúteo delas assim entrando.
Botona, né? Tipo, era um glúteo redondo. Naba era um glúteo redondo, né? Naba e o FBB. E FBB era um glúteo redondo. Olha os caras aí, ó.
2014, cara. Olha quantos atletas teve, Douglas.
487. Esse
487. A gente chegou pra pesar, era 9 horas da manhã. E nós saímos de lá. 9h30 da noite, velho. Cara, tinha a galera que tinha bater peso, tava passando mal.
No outro dia
você tinha que competir.
Olha o Mafra.
Então, por exemplo, a galera que vive hoje o esporte.
Olha o Fabiano,
olha o Fabiano aqui, ó.
Olha o tamanho dele, velho. Parece um búfalo, velho. Um búfalo.
É legal.
E ele falava assim: ô, Batatinha, você não vai fazer forte em mim, né? Eu falei, pô, como não, velho? Seu tamanho, cara.
Né, cara.
E ele é muito bonzinho, assim, tipo, ele é muito tranquilo.
Ele é muito
dele,
tranquilo,
né?
Cara. É. Ele é muito tranquilo. E aí eu errei nessa preparação, cara, do Mafra. Porque o Mafra veio campeão overall lá da Copa Limeira. Aí ele ganhou, não lembro que campeonato depois. E o Brandão tinha o Mafra como referência. Falou, cara, o cara é o Júnior que eu tenho que bater. E aí, de repente, o Fabiano saiu da Naba. Que o Fabiano foi campeão sul-americano da Naba e veio para a FBB. Aí eu fiquei entre o Brandão, uma linha. E aí eu falei, cara, e aí quem que me incomodou? O tamanho do Fabiano.
Do Fabiano.
Eu falei, quer saber, velho? Eu vou colocar o Mafra mais volumoso. Caguei,
olha,
né?
Olha essa linha, mano.
Olha a linha.
Não, você é louco. O Rafa é surreal, mano. A linha dele é surreal, mano. Sempre foi, né, mano?
Sempre foi.
Olha o tamanho do boi. Olha o Mafra.
O Mafra também é.
O Mafra era bom também, mano. Ele é bom, né?
Ele é bom.
O Brandão, ele é uma máquina, cara. Que você programa assim, ó. Aí se você tem 129 gramas de arroz, é 129... É mente blindada, Felipe, Rafael Brandão...
É isso, e eu vou te falar uma coisa aqui, os dois, eu tive a oportunidade de estar perto do Brandão várias vezes, é aniversário do Giga, essas Sim. coisas e tal. É, o Brandão, eu comendo lá a marmita dele, e ele não reclama, não faz nem cara feia,
não.
Mano.
Não,
ele abre o negócio e come assim, ó, demora pra comer. Mas, mano, ele come o negócio, fecha a marmita... E assim, o Felipe é a mesma coisa.
Exatamente.
O Felipe vai comer e não fica, oh, tem que empurrar a comida, não aguento mais. E até isso mudou a minha cabeça.
Sim.
Porque assim, velho, você tá ligado, você comer 50 dias de arroz e ovo,
sim.
Uma hora enjoa, né?
Exatamente.
E cara, não enjoei.
Legal.
E eu odeio ovo, velho.
Legal.
Isso é o mais da hora. Eu como um negócio, parece que eu tô comendo um, sei lá, um Big Mac, mano.
Legal. O Zancanelli é muito assim também, cara.
É, o Zancanelli tem Zancanelli a mente... É.
Eu fiz massagem no Zancanão, no concorrente do Felipe, ou como é que ele chama, que é da Elefit na Aeroberg?
É o...
Kaique Pro, Jorlan, já fiz massagem.
Jorlan, figuraço.
Jorlan,
também.
Cara, eu gosto dele demais,
eu
mano.
Também.
Gosto dele demais, mano.
Legal.
Fiz massagem no Negão. A gente fez uma live um dia, foi engraçado, velho. Ele tava com um pouco pra fora o umbigo dele, assim, né?
Isso.
Por causa da hérnia. Aí o cara falou, e essa hérnia aí é maior que o seu peru? Aí ele vai tomar no cu, filho da puta. Aí, vivo. Você falava, mano, o cara tá mandando os outros tomar no cu. Ele falou, vem aqui que eu vou te comer com o meu umbigo. Ele falava, pô, cara, o jornal é da hora demais, mano.
O jornal é legal, cara. Sim. Ele veio aqui no podcast, a gente bateu um papo. E o Jorlan, ele mudou totalmente o jeito daquele... Você entende? Ele entendeu que hoje, se ele fosse daquele jeito que ele era lá atrás, ele não ia ter sucesso,
não,
cara.
Nunca.
A galera nem ia aceitar ele.
Filtro, mas né, aquilo assim, ali atrás, hoje em dia, é tipo... Como que eu posso te falar? É hilário.
É hilário.
Exato, tipo, o Jorlan é aquilo. Ô, toma no cu, você não gosta dessa porra aqui, não curte, então vai embora. Ele é assim, sim, velho.
É ele mesmo.
Ô, tá parecendo um grilo, não sei o quê. Ô, tá parecendo um frango. Ele já fala, né? Muito cara, louco, mano. Eu gosto dele demais.
Tem um vídeo dele que ele fala lá do cara, que o cara tava perguntando pra ele e tal, não sei o que. Ele chegou lá, o cara tava fazendo supino com halteres. O que é isso, pô? Um cotonete?
É. Por isso tá parecendo um grilo, um frango.
Ai, caramba, que legal, cara. Que show. Então, Batatinha, vai ter Olímpia então esse ano, cara?
Vai ter Olímpia esse ano. Deus quiser, vai dar tudo certo. E vamos torcer aí pra nosso amigo ser campeão, porque vai ser uma realização muito grande para nós todos, né?
Tá.
E saber que a gente, o dever estava cumprido, né? Que foi, o dever foi cumprido. E conhecer uma terra nova também, bacana demais, né? Você poder estar, tipo, ali e mostrar o poder do Brasil pros gringos, né? Que no Brasil tem bastante gente boa, tanto como eles, né?
Tem, sim.
Porque o esporte era monopolizado pelos americanos, né?
Exatamente. Eu posso falar uma coisa, Douglas? Eu acho, tá, que pelo desenrolar do nosso esporte, futuramente, a gente vai ter um Olímpia aqui, cara.
Cara, eu não duvido.
Eu não duvido. Não duvido.
Nosso,
ele tá... É incrível o crescimento que tem as marcas. Por exemplo, você vai pra Ironberg lá, cara, aquilo é de outro mundo, velho. Sim. Então, você vê o atleta, por exemplo, se a gente voltasse alguns anos atrás, perguntasse pra um jovem qual que é o seu objetivo, o que você quer ser na vida, o cara fala, pô, mano, eu quero ser jogador de futebol, eu quero não sei o quê. Eu quero ser o Zancanelli. Eu quero o Felipe Franco. Isso já é profissão, cara. Sim. A galera já, desde lá de trás, querendo ser.
Mas tem que tomar muito cuidado, a galera, que tipo assim, gente, não é desmerecendo ninguém. Mas tem que ver se você tem aptidão, se você nasceu pra isso.
Porque tem muita
gente que chega, você fala, mano, o moleque chegou pra mim, ô Batatinha, fala aí pra Growth me dar uma oportunidade. Aí você vê o shape do cara, é legal.
Sim.
Só que tem muito ali que construir e a Growth quer pegar a galera que já tá, tipo, no meio, lógico, já tem uma mídia, porque assim, é o jeito deles divulgarem o produto deles. E aí o cara, não, eu quero mudar, eu quero virar um atleta pró e mudar a história da minha vida. Só que assim, eu vou explicar pro povo que vê aí muitas coisas na internet. E é 7, 8 cara, 9 cara no máximo que tem dinheiro nesse meio aí, tá, sim, gente? É. Tem muito atleta pro aí que tá
aí,
pedindo, né, aí pra ajuda, que tá contando com o vizinho, que tá contando com os amigos, a galera da academia fazendo rifa, essas coisas, pra conseguir competir. Então não é o fato de você virar pro que você vai ficar rico.
Sim.
Entende? Você tem que nascer, você tem que ter uma estrela pra brilhar. Se sua estrela brilhar, aí as marcas vão ir atrás de você, você vai ter visibilidade e vai dar um retorno pras marcas, e as marcas automaticamente vão dar retorno pra você. É assim que funciona.
Mas você quer ver um negócio que eu acho interessante? Eu vim do mundo da luta. A musculação, pra mim, praticava e tal, mas agora eu tô muito mais engajado com o pessoal, assim, né? Frequentando o ambiente do pessoal e tudo mais. E eu vi um movimento, por exemplo, nos anos 90, 95, depois até 2000, que tinham muitos brasileiros que estavam na luta, que estavam tendo destaque lá fora. Então, tinha duas equipes, que era a Shootbox e a BTT Brasília na Top Team, né, que é do Rio de Janeiro, sim, que já tinha uma rixa tal, no Pride e tal. Aí depois teve o UFC. O UFC, quando começou a popularizar lá por 2010, 2011, até que ele veio pro Brasil, cara, encheu de atleta brasileiro.
Oxa,
o UFC.
Muito.
Encheu de atleta brasileiro. Muito. Então hoje tem até o Canal Combate fala lá, né, Brasil contra o mundo, e tem lá quantos atletas que estão competindo e tudo mais. E eu tô vendo o mesmo movimento...
Sim.
No atleta.
No fisiculturismo. Então, assim, eu posso estar falando bobeira, mas eu acredito que o fisiculturismo brasileiro vai dominar muitos eventos que eram monopolizados por atletas americanos.
Cara, eu não duvido, não. Se você for olhar aqui, ó, vai Júlia Chitarra, Andréa Gadelha, vai Isa Pereira Nunes, vai... Angela Borges, quem mais vai? A que ganhou lá, como que ela chama? Franciele Matos. Só aí a cabeça do Olímpia. Só aí a cabeça do Olímpia tem 5.
Exatamente.
A gente já dominou.
Vai a atleta do Horse que ganhou esse final de semana.
Também.
Cara,
Nádia Wellness.
Essa garota tá vindo levando tudo.
Tudo. Tudo.
Tudo.
Virou pró, essas coisas. A Gadelha também, mano. Sim. A Gadelha virou pró no Olímpia Amador e já subiu no primeiro campeonato e já levou. E aí você fala, caramba, mano. E o Brasil tá em peso, velho. Tá em peso. Quantas pessoas você vê aí? Tipo, as minas, tipo 5, 10 minas aí vai ter brincando brasileiro ali.
Exatamente.
Fora que a galera não tem Michelle Abata, tem um monte de menina que vai pra parada. E, meu, Brasil. O Cariani fez uma foto, acho que... Que, tipo, se ele postou em algum lugar, ou alguém postou essa foto de todos os brasileiros que vão estar no Olímpia.
Eu acho, tipo, que eu vi,
mano,
essa foto.
Kaique, Diogo, Felipe.
Ele apresentou, inclusive, essa foto pro dia que o Bolsonaro foi.
É isso.
Ele apresentou pro presidente todos os atletas que vão estar lá presentes.
Você pega aqui, tipo, aquele cara lá, tipo, você pega o Felipe, você pega o Diogo, você pega o Kaique, você pega... Nossa, tem um monte, mano. Tem um monte. Ramon.
Tem mais um que você vai falar aí logo, hein, cara.
Ramon. Quem
Eduardo
mais?
Correia.
Eduardo Correia.
Sou muito fã dele,
então,
velho.
Então, mas olha só como... Então, entrando nesse assunto do Eduardo Correia. Antes, pra um atleta brasileiro chegar no Olímpia, cara, era... Cara, assim... Muito difícil. Até para algumas coisas, para improvável, praticamente.
Sim, mudou muita coisa.
Mudou muita coisa, né?
Agora é muito mais tranquilo. A gente tava conversando isso, eu e um cara, uma vez na minha sala, um tempinho atrás. O Júlio virou pro como? Ele ganhou um show, aí depois ele, o Estreantes, aí ele ganhou o Paulista, ele ganhou o Brasileiro, ganhou o Sul-Americano. E aí os caras falaram, pô, esse cara tem shape pra alguma categoria dentro do profissional? Tem. Então vamos dar o pro card pra ele. Aí vai lá, vamos supor assim, a Batatinha sobe com 65 quilos. Aí ele ganha. Aí ele vai lá no overall e ganha o overall. Que categoria que eu vou subir?
Exatamente.
Tipo, o 212 libras. Eu tenho que pesar 96 quilos. E pra eu pesar 96, eu vou ter que pesar mais de 105, 106 quilos pra poder chegar a 96. Agora que o Fabrício. O Fabrício é um tanque de guerra, velho. Do meu tamanho, e ele é gigante. Então, ele criou uma estrutura ali, ele consegue. Então, cara, tipo assim, os caras vão assim mesmo e dá, né? Sim. Teve um show no Rio que o Alf perdeu de um menino de 85 quilos. O cara tava muito bom.
Livinho? Foi Livinho?
Não, acho que Pedreiro Maromba, coisa assim.
Ah, eu sei quem que é.
E aí o cara, tipo, tinha 85 quilos. Mas aí pro cara agora subir no próximo show, ele vai subir com 85, ele vai subir minúsculo.
Vai dar, né?
Entendeu?
Por isso que a NPC sempre valoriza pra overall, pra dar aquele que tem mais volume, né?
Sim.
Que tem a possibilidade de chegar lá e disputar.
Seria o Alf naquele show, né?
Entendi.
Mas aí, tipo, a gente não é árbitro, então a gente não consegue ver como que os caras viram e qual foi o critério que eles usaram. Sim. Porque geralmente, o que eu vejo muitos árbitros falando é, tipo assim, um campeonato da Júlia, acho que foi no México. A Júlia tava parecendo um tanque de guerra, E as meninas estavam muito slim. Então ela não ganhou por quê? Porque pegaram três meninas que estavam com o mesmo padrão e fizeram as meninas de padrão do campeonato. Então ela já foi desclassificada dali. Então, tipo, se tivesse mais duas meninas tanque de guerra, aí ela ganharia. Então, porque ali o padrão é feito na hora. Não deveria. Mas o padrão é feito na hora e cada lugar tem um padrão.
Sim.
E tem algumas coisas assim, por exemplo, que o Henrique falou aqui o Henrique do podcast passado, né? Que é da Academia Nautilus, ele tava falando que tem muita gente que se prepara e nem sabe pra qual categoria ela tá subindo. Então, assim, às vezes chega uma pessoa totalmente desproporcional pra uma categoria que ele tá subindo. Então, os árbitros ali já, né, quando tem o padrão, já descartam.
Sim.
Então,
acredito que ia acontecer isso mais antes, cara. Hoje...
hoje tá muito parelho. Tudo, tá
por
muito
exemplo,
parelho,
ali você viu 487 atletas. Cara, a FB quer ganhar grana, vai você, Hoje, quando a categoria, o pessoal fala a categoria, então o árbitro já meio que, cara, nasceu nessa categoria, vai pra outra.
Sim.
É isso, mudou. E vai ter bastante atleta no Olímpia, mano, bastante.
Vai ter mesmo.
Bastante.
Vai ter bastante, cara, que legal.
E vai ser legal porque vai ser um show muito bonito, né, tem bastante gente boa aí. Pra gente mostrar o esporte. Porque assim, os árabes são muito fortes, né?
Sim, uhum.
Cara, sabe o que é engraçado? Que minha cabeça não entra. Os russos têm a genética mais privilegiada de todas. Tem uma cabeça, parece um orelhão. Um pescoço desse tamanho, a mão parece uma pá. E os caras não ganham nada, né, mano?
Sim, sim.
Aquele Budivito tá aqui no Brasil. Aquele moleque não era amador nem lascando, mano.
É, gente,
o tamanho do moleque, cara, velho. O cara tem 26 anos, parece um boi, velho.
É.
Daí você fala, pô, moleque desse aí, você já tem que jogar ele profissional direto, não tem que nem passar no amador.
Sim. Gigante, né?
É verdade. Mas o Brasil tá vindo se destacando nessa parada.
Tá, tem, não, o Brasil cresceu demais, né? Nessa do fisiculturismo de uns 4, 5 anos pra... Assim, tava crescendo, mas sim, mais timidamente. Mas eu acho que alguns atletas, o Felipe, o Cariani,
sim,
o Júlio, né, indiretamente e tudo mais, eu acho que esse pessoal deu uma vitrine para esse esporte nos muito últimos grande. Anos, que foi muito grande. Então, com muitas certeza. Crianças se espelharam nisso. E, assim, isso que você está vendo agora. Então, assim, já tem uma galerinha que está começando a fazer academia agora,
sim,
que nem pensa em competir, mas daqui a 5, 10 anos vai competir também. Então, sim, esse esporte, cara, vai estar muito maior daqui a esse tempo.
E, né? Foi muito legal que a gente quebrou agora uma barreira nova, sim, né? Que era a televisão, né? Sim. O Cariani conseguiu um feito, assim, histórico, absurdo, histórico para o esporte. Ele colocou na Band Esporte o fisiculturismo, que era, ó, o bombadinho ali, não sei o quê, ó, o brocha, ó, não sei o quê. Agora não, agora a galera tá respeitando a gente como esporte. Isso é exatamente. Muito legal. Porque, cara, vai abrir um leque pra muita gente. Sim. Pra mim, pro Kiro, pra você, pra todo sim, mundo.
Pra todo mundo, exatamente.
Principalmente porque a gente veio pelos dois piores anos das nossas vidas, né?
Sim.
Pandemia, e veio aquele debate inicial, fecha a academia, abre a academia, e se passou esse tempo todo e a OMS descobriu que o esporte salva vidas.
Com certeza.
Né? Que evitou mortes, na verdade. Então, gente, o vírus está aí, ele vai ter nas mutações, a gente não sabe se vem outro ou não. Importante sempre preservar a saúde. E toda vez que a gente está dentro de uma sala de musculação, treinando, se alimentando bem, nutrindo bem o corpo, com certeza o sistema imunológico está bom, Douglas.
Sim.
Então, é que eu falo para a galera, é evitar doenças, né? Ali, o atleta é mais ou menos uma inspiração para aquelas pessoas que estão tá em casa.
Sim.
Inspiração, muitas vezes, até de trabalho.
Sim.
Sabe? A dedicação que eles têm com a dieta, como você pode ter no trabalho, sabe? Enfrentar uma rotina. Acho que isso é muito legal, cara.
E sabe que o Felipe também fez uma parada muito louca? Assim, você vê, ó, foi automático. Por ele ser ele fez. É um esporte que tinha que ter perna, que tinha que ter tronco, tinha que ter tudo.
Sim.
E aí, do nada, veio um menino, que era um menino na época, ele colocou uma bermuda e trouxe uma categoria, e ele é a referência da categoria no Brasil.
Sim,
então, tipo assim, ele fez muitos caras, moleques que não tinham perna, sonhar em poder ser atleta um dia.
É.
Então, cara, às vezes acho que ele não deve ter nem noção do que ele fez pelo esporte.
Sim.
Cara, é surreal, porque surreal, muito é molequinho falou, agora eu quero ser atleta, mas não tinha perna. Aí o cara fez uma, ele trouxe uma categoria, e ela foi, logicamente,
cresceu hoje, muito, né?
É, sim. Cresceu muito.
Sim.
E aí, você vê, o cara conseguiu fazer até isso.
É isso aí, cara. Que louco. Teoria do espaço vazio, tá?
Sim. Olha que louco.
É verdade.
Exatamente.
E não tinha padrão nessa época. Porque nessa entrevista ele fala isso. Ele fala, cara, não tinha padrão. E meu padrão é engolir os gringos.
É isso.
E é isso. E hoje eu vejo que vão ter, acho que, 5 Men's Physique por enquanto. É isso? Você sabe confirmar?
Vamos lá fora?
É. Vai, cara, ter aquele rapaz que era da Growth, não, que é o...
Vai ter o Vini. O Vini tá...
O Vini é incrível, as costas desse moleque, cara.
O Vini tá classificado, o Kaique. Aquele Ed Palmeira.
Que era da Growth, né, ele?
Ed Palmeira, aí Felipe Franco. Aí tem o...
Chaves conquistou o vaga ou não?
Não. O... Como é que chama? O Kaique, né? A gente falou dele já?
Falou.
E o outro lá, o Diogo Montenegro.
Diogo
tem...
foi top 3 ano passado, cara.
É. Tem um monte, mano. Mundo. Tem um monte de cara que vai. Assim, legal. O Brasil vai fazer um show bonito demais.
Vai.
E sabe uma coisa que eu tô achando legal também, que tá mudando? A gente... Eu acompanho muito também o mundo do empreendedorismo, né? Gosto do mindset da galera empreendedora e tudo mais. E os empreendedores sempre tiveram essa questão de referência ou de falar de mindset. Ah, não, o Bolt, ou Ayrton Senna,
nossa,
aí não sei o quê. Agora eu comecei a ver, por exemplo, que alguns empreendedores estão falando de atleta de fisiculturismo. Porque fala assim, o cara aguenta uma dieta, o cara aguenta o treino, o cara aguenta não sei o quê, tal, tal, tal. Começando a falar. Então, assim, é uma coisa que a gente não via.
Sim.
Né?
E, então, cara, eu posso falar pra você, você vai falar pra mim também. Tem que ser muito louco pra fazer isso. O primeiro atributo pra você ser um atleta de fisiculturismo, você tem que ser louco. Porque senão você não aguenta, não, filho. Que é o bagulho surreal. Você botar alto rendimento, que muita gente aí, categoria que os caras são muito grandes, é muita droga, é muito manipulado, é muito remédio. É, cara, você vira tudo. Você vira químico, você vira médico, você vira tudo. Porque assim, você tá tomando um remédio, deu um gineco, você vai tomar outro remédio, vai rebater a gineco, mas não pode tomar demais, porque senão o que você tá tomando ali, ele bloqueia, aí você fala, caraca, o que eu faço? E aí, eu tô tomando tal coisa, me deu, tipo, tá saindo leite do meu peito. Aí você vai falar, não, tem que tomar um remédio disso, disso, daquilo. Você fala, caramba, velho, você vira, tipo, um químico, velho.
E é um esporte contraditório à anatomia do corpo, porque o corpo armazena gordura como fonte de energia.
Sim.
Se você ficar perdido 10 dias no deserto do Saara, ele tem isso pra te manter vivo. A gente tira a gordura do nosso corpo, deixa o músculo, a pele fica fina, e ainda retira a água subcutânea da pele. Cara,
é judia demais do corpo. E aí as pessoas querem que eles tenham um bom humor, né?
É.
Não existe, mano.
Não existe,
Não dá pra ter tudo.
É. Não, e assim, é que eu acho que ninguém conseguia enxergar isso e agora tá ficando muito mais acessível ao público, mais visível isso. É o extremo do esporte. É o extremo do esporte.
Sim.
Então, por exemplo, pro cara chegar naquele nível de condicionamento, de quantas, a gente falou, vai subir 5 brasileiros, vai subir, sei lá, mais 15 gringos, 30, 50 pessoas, quantas pessoas chegam no nível daquele, população é uma parcela minúscula.
Mas eu vou te falar, se eu não tô enganado, acho que vai subir 70 mens physiques.
70?
Caramba. É muita gente.
Muita gente. Mano. E essa é uma das preocupações que a gente teve de não conseguirem ver direito, né? Porque é muita gente pra você ver.
Sim.
Então eu não sei como que eles conseguem fazer pra saber se na hora que você vai pegar a sua numeração, a galera vai pedir pra tirar a roupa e já dar uma olhada ali no físico.
É, provavelmente. O árbitro já julga no dia
da pesagem.
Ele dá a primeira olhadinha ali. Não adianta.
Sim.
Já vai, alguns já vão meio que eliminando já, né?
Então eu já não sei como funciona.
E aí, Douglas, curtiu, velho?
Curti, já deu 1h40 aqui de podcast.
E o Batatinha é cultura, hein, cara?
Cultura, eu falei, eu falava pra ele assim, cara, a gente precisa trazer.
Fico feliz, mano. Eu sou um cara que eu posso te dizer que a vida ensina muito mais que qualquer outro livro, né? E a vida é um livro.
A vida é um livro.
E eu adoro colecionar momentos, colecionar, tipo, aprendizagem, né?
Sim.
Porque eu acho que sempre o aprender nunca é demais, né?
Legal.
Tanto a tua área como na do outro, pra você entender como o outro funciona,
sim,
entendeu? Você precisa fazer o que ele faz, né? Então, a galera que fala, às vezes, do trabalho de um, primeiro você vai lá e faz o trabalho da pessoa e você vê como ele faz pra você poder falar.
Sim. Exatamente.
Então, eu tenho muito isso.
Legal, cara. Ô, Batata, fala aí pra galera como que eles te encontram aí, rede social, como é que consegue fazer o cotovelo de pedra.
Galera, minhas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, canal do Batatinha Massagem, lá tem diversos vídeos que eu fiz na galera aí do decorrer da minha profissão. E meu Instagram é Batatinha Massagem. Você vai ver lá eu com o braço cruzado, fotinho. Igual a do teaser, né? Do podcast. E é isso aí, né? Não tenho Facebook, não tenho nada, essas coisas. Só Instagram mesmo e o YouTube.
Legal. E quando sai o curso? Conta pra gente, cara.
Cara, eu quero fazer de tudo pra no máximo novembro, dezembro saia. Legal. Ou janeiro.
Legal.
Esse é o limite, vai ser janeiro.
Então, pra galera que tá acompanhando o podcast aí, ó, excelente curso, que aí você vai ensinar todos os processos ali, né, Batatinha?
O que eu vivi, o que eu passei de certo e errado, eu vou explicar pra você, eu vou encurtando isso. Eu vou tirar o seu medo, eu vou fazer com que você tenha um financeiro bacana. E isso eu aprovo, que esse vai ser uma das chamadas do meu curso, que eu faço brincando a pessoa ganhar mais de 10 mil reais por mês fazendo massagem. Isso daí é um bagulho surreal, mas eu consigo fazer a pessoa ganhar 10 mil ou mais por mês fazendo massagem.
Que legal,
então, cara, essa é a ideia que eu quero plantar para as pessoas. Mas eu não vou fazer um curso raso, um curso que é tipo, sei lá, um dia, ou um curso online. Eu quero fazer um curso presencial de 2 a 3 dias de práticos, né? Assim, e fazer o escrito teórico, fazer online. Então aí a galera, tipo, estuda online, né? Ali, quando acabar, a gente marca para fazer o curso presencial. E aí é onde eu quero fazer com que a galera tenha a vivência, né? Tenha, passa aquela imersão ali para ficar, como é que se diz assim?
Com o cotovelo em afiado. Êxtase,
né? Com seu cotovelo afiado para atender a galera.
Eu já vou marcar minha consulta já.
Agora cara. Eu quero, eu faço questão que vocês vão, né?
Obrigado. E aí, Douglas, curtiu?
Curti demais. Eu já sabia que ia ser bom, já conhecia, já. A gente tava. Eu tava falando, Patato, pô, dá uma moral pra gente lá, Patato.
Bora, falei, a hora que quiser. Cara, eu sou muito a favor de ajudar as pessoas, assim, no sentido de, se eu puder, de alguma maneira, falar algo, fazer algo pra que eu consiga, sei lá, espalhar um pouquinho de batatinha pros outros, eu tá aí.
Não, e eu tenho certeza que muitas pessoas que talvez não te conhecessem estão te conhecendo aqui, porque a gente tem um público também, né? Tem muita mulher aqui no público, tem um pessoal...
Não, que cara, não é, na verdade, assim, eu tive vários aprendizados nesse podcast, inclusive a respeito da finalização, sabe?
Sim, então.
De, às vezes, o pessoal achar que, lá vou fazer a miofascial e achar que eu vou chegar com os cortes mais fundos. Não, é bem por aí não, cara.
Não, legal. Se você fizer errado, deu. Deu, lascou tudo.
Lascou tudo, a preparação inteira, inclusive.
É isso.
E o que a gente gosta aqui no podcast é de escutar a história das pessoas, né? Então, legal, assim, eu acho que a gente tentou extrair isso um pouco de você e eu acho que a galera te conheceu um pouquinho melhor aqui também.
Feliz demais. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo respeito, né? Tô muito feliz de estar aqui.
Legal. E aí, Douglão, você tem recado pra galera aí?
Tem um recadinho pra você que quer manter aí a qualidade de vida, ter uma qualidade de vida melhor. Tá aqui o @ Thiago Caldeira. Caldeira Thiago, né? Na verdade, né?
É Caldeira _ Thiago.
_ Thiago. Tá aqui na descrição. Para você também que precisa fazer uma filmagem aérea do seu evento, uma progressão de obra, AirHub. E para você que precisa de um espaço como esse para gravar o seu podcast, tá aí Pod House. E não esquecendo também que nós estamos em todas as plataformas de streaming. Então, Deezer, Amazon Music,
Spotify,
Apple Podcast, estamos em todas as plataformas. Legal, pessoal? Obrigadão, esses eram os recadinhos.
É isso aí, agradecer a Mônica, agradecer o Tim Cerqueira, melhoras, meu amigo. Ontem ele foi treinar no Ironberg lá, machucou.
Eita.
Mas logo mais.
Olha o Batatinha aí.
Olha o Batatinha.
Olha lá o Batatinha.
É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Batatinha.
Obrigado.
Gratidão. Gratidão. Obrigado. Obrigado por esse conhecimento todo aí.
Valeu, mano. Tamo junto.
Galera, mais um Caldeira Cast aí.
É isso aí. E hoje foi o número 28. Até a próxima terça-feira.
Bora.
Tá tendo, hein?